Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas 6 minutos, seja bem-vindo. Show dos Esportes entrando no ar na Gaúcha nesta quinta-feira. Chegamos ao dia 23 de março. Que bom te encontrar, Diori, tudo bem?
Que bom te encontrar, Lucerinho, mais uma vez. Eu estava de folga terça, tu estava de folga na quarta. E nós estamos aqui juntos para fazer o show dos esportes.
Antônia não chegou ainda, então o Diori vai levando.
Antônia tá na boa.
Tá na boa.
Só esperando.
Na barriguinha da mamãe Andressa, só descansando. Esperando. Só esperando o momento. Então, estamos aqui juntos ainda nesta quinta-feira. Lembrando, né, quando nascer a Antônia, o Diori ficará 20 dias fora do programa.
Volta a repetir, né? Como já dissera,
está fora das
estou
finais.
Fora das finais do Gauchão.
É, mas da semis tu está dentro ainda, por
enquanto. Dentro. Sábado e domingo, neste momento eu estou dentro.
Neste momento, mas neste tudo momento pode acontecer dentro. Até o sábado, 4h30 da tarde. Tem muita coisa ainda.
Vamos ver aí quem... De um lado tem Ipiranga e Grêmio.
Isso.
De outro tem Inter e Caxias.
Correto.
Na verdade, Grêmio e Ipiranga, porque o jogo é em Porto Alegre.
Isso,
Grêmio e Ipiranga, Inter e Caxias.
Isso.
São quatro times. Dois vão para a decisão e os outros dois vão fazer que nem eu, vou ficar de fora das finais.
Exatamente, de fora só olhando. Só olhando.
Só olhando. Quem serão os times que vão ficar de fora?
É,
quem serão?
Sei. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E o show tá entrando no ar para KTO.com. Ah, KTO.com. Deixa eu pegar minha folhinha aqui, ó. KTO.com. Oh, me deram Esporte Companhia, novo programa.
Ah, é.
O Rafael Quali.
KTO.com.
Onde a diversão acontece.
E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Eu nem preciso da pasta comercial do show do
Acho
Esportes.
Que a produção vai ficar fora das finais.
Eu vou te dar, vai ficar fora das finais do Gauchão.
Vai, parece que vai.
Ai, ai, ai.
Vamos
ai,
fazer. Eu me assustei aqui, ó, porque tem assim, ó. Esporte Companhia, daí tem assim, ó. Disparo e encerramento. 2h59 da manhã. Eu disse, nós vamos ter que até as 2h59.
Eu não vou aguentar eu até esse horário.
Não dá.
Não vou aguentar.
Mas vamos fazer o seguinte, vamos girar os primeiros destaques do programa. Para dar alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Vodka Valesa Amburana e Sete Campos, 5 vezes destilada. Que maravilha. Boa. Beba com moderação e se dirigir não beba.
E o Comfort Fronteiro Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Daniel Jequiz esteve hoje aqui fazendo uma visita. Diori estava de Cicerone. Ele isso pagou aí. Um café para ele,
claro,
pelo menos.
Paguei um mínimo que eu posso fazer, pagar um café
um
para ele.
Um café.
Né? Deixa só falar o texto da Sete Campos de novo, porque eu acho que eu inverti as coisas, tá?
Tu falou que a chamava Amburana da Valença.
Eu não sei.
E que a Sete Campos é 5 vezes destilada.
Foi isso que eu falei?
Não
eu
foi.
Não tenho certeza.
Não, tu falou certo.
Falei certo? Vamos de novo aqui para não ter dúvida. Nova Sete Campos Amburana e nova Vodka Valença 5 vezes destilada. Beba com moderação. Tu gosta de beber destilado, Lucerinho?
Prefiro do outro lado.
Vem para cá, então.
É. Vamos girar então, que mais importante tivemos de Grêmio. Vai, Rodrigo Oliveira, perguntinha.
Ausência de PP gera apreensão e preocupação no Grêmio para a semifinal do Gauchão contra o Ipiranga. Meio campista é ao mesmo tempo o melhor desarmador, melhor cruzador e melhor passador do grupo. Renato Portaluppi tem como desafio, nos treinos fechados da semana, encontrar um substituto para PP. Hoje, o mais cotado é Tassiano. Daqui a pouco, a gente projeta o time titular gremista para a partida contra o Ipiranga. Atacante Ferreira recebe proposta do Vasco, que é recusada pelo tricolor.
Valeu, Rodrigo Valeu. Oliveira! Tinha uma mulher, Diori, né? Porque eu produzia o Domingo Sport Show, isso há 700 anos atrás. Ela ligava todo dia de manhã. Tu vem trabalhar domingo de manhã, tu vem naquela alegria, assim. Bah. O programa começa às 9h30 da manhã, tu tem que estar aqui às 8h30. Tocava o telefone assim, 8h45. Era sempre a mesma frase. Moço, tem os números da Mega Sena?
Bah.
E eu contava até 700, assim, 1, 2, 3, só um pouquinho. 4, 5. Ia procurar os tais números da Mega Sena. Mas era.
Teve uma época que a gente fazia e dava para os locutores os números da loteria.
Na Gaúcha.
E teve uma época quando já foi da transição dos locutores que a gente gravava o Giro do Placar e a loteria, né? Loterias na Gaúcha.
Ah, isso eu não
concurso 2328. Loto Fácil. Números.
02. 03. Dá pra fazer que nem o Lombardi. Atenção para os números da Telecena. 02, 04, 08, 10, 15.
Que maravilha. Que maravilha.
Mas só, tem os números da Mega Sena. Eu tipo pedaço. Eu ia procurar os números da Mega Sena.
Tinha um ouvinte que ligava lá de Fortaleza, quando eu era produtor do Show dos Esportes, e ele ligava praticamente todos os dias, que era o Zé Geraldo. Ele nunca mais ligou.
Ah.
Pelo menos a produção não comenta.
Acho que a produção não está atendendo, então.
Será que não está atendendo?
Ah, Johnny, eu pegava fax, os recados não eram WhatsApp, essa barbada aqui, ó. É. Tá na mão. Eu tinha que ir lá na redação, uma velha redação, buscar fax. Daí tinha uns fax no começo, eles já cortavam direto a mensagem. Terminava o teu fax, tinha uma guilhotina que cortava. Mas tinha um outro que eles trocaram, uma época botaram um novo, ele não cortava. Então ficava uma tripa de papel, começava aqui até o posto de gasolina do lado da rua. Eu tinha que pegar uma régua e ir cortando assim, separando.
Tu foi fazer o barulho do corte da régua, agora tu fez que nem uma andorinha.
É, esses passarinhos não me fizeram. Andorinha era um telefonista que trabalhou com... Vocês não sabem o que acontece aqui. Parecia um Frajola, esses passarinhos não me fizeram bem.
E o Mandurinho, ele substituiu um colega.
Tá, chega, não, vamos parar.
Ele substituiu um colega que teve alguns percalços.
Pelas câmeras, aqui. Praticando cara, atos.
Deixa quieto.
O cara foi pego pelas câmeras praticando atos de onanismo, Jolly. Que coisa feia.
Que absurdo, né, cara?
Só aqui, ó. Imagina
que
a
loucura,
câmera,
cara. Que coisa de louco.
A câmera ali, no, ali é que nem essa
como
câmera.
Como é que acontece isso? Um troço
como
desse,
é que o cara faz um troço? Na madrugada, cara. Que isso, cara.
Na madrugada, vitrola.
É, vitrola rolando.
Tocando sem parar.
Cara,
vamos
com os destaques. Vou escrever um livro.
Cara, vou escrever.
Que eu já vi na vida.
Vamos escrever um livro, cara.
As histórias que eu já
meu
vi.
Meu Deus
deixa
do
terminar,
céu.
Preciso terminar o Diário Gaúcho aqui, já não
tá.
Consegui.
Vamos ainda. Chamar o Lucas Katsurayama, então, enquanto Jesus. Eu respiro e pego um café aqui. Vamos Lucas Katsurayama, o principal meu destaque Deus. Do Internacional.
Técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e confirmou Luiz Adriano, Depena e Tauan Lara entre os titulares para o jogo de domingo contra o Caxias. As duas principais dúvidas foram mantidas, entre Matheus Dias e Baralhas, na primeira função de meio de campo, e Wanderson e Pedro Henrique no lado de ataque. A tendência é que atuem Matheus Dias e Wanderson.
Vamos lá, então.
Vamos lá. Olha, a história está lembrando, ela é muito pior do que a gente contou. Isso que a gente contou, cara, assim, calmamente. Tem detalhes assim que não... Você, ouvinte desse programa, você não tem ideia do que se trata. E não vai dar pra contar, infelizmente. Jory, hoje é aniversário, não é hoje, né? Aniversário do Inter é 4 de abril, mas o Inter está fazendo uma baita festa no Beira-Rio pra comemorar aí os 114 anos. E Vini Moura tá conosco lá no Beira-Rio pra trazer um ambiental pra gente. Tudo bom, Vini? Boa noite.
E aí, meus queridos, só o barulho.
Olha só, beleza. Olha o festeirê, olha o festeirê.
Que baita noite aqui no Beira-Rio, viu? Uma noite muito bonita mesmo, celebração dos 114 anos do Inter, que é de fato no dia 4 de abril, mas por causa da agenda do clube, né, adiantaram a festa para hoje e também os 54 anos do estádio Beira-Rio. Então uma festa muito bonita, os jogadores do elenco atual acabaram de sair do palco, viu, Jory, Lucianinho, nossa audiência toda. Nesse momento, a banda da Guarda Popular vai, né, fazendo o som ambiente do estádio junto com a torcida. Né, clima de jogo mesmo. Antes ainda do palco, a gente estava nos bastidores do Beira-Rio aqui. E eu tô louco para cantar junto, mas enfim, vou trazer aqui uns relatos para vocês. Eu estava nos bastidores do Beira-Rio E o pessoal, os jogadores, dirigentes foram passando, alguns ídolos do clube também, né? E trocaram uma ideia com a imprensa, falaram com o pessoal. E, enfim, passou o Tinga, o Sobis, né? Que são jogadores de 2006. Teve o Valdomiro também, o Maurício Pinga, que conquistaram a Copa do Brasil em 92. Trocaram uma ideia, falaram da emoção que é estar no Beira-Rio, né? Comemorando 114 anos do Inter, também os 54 anos de Beira-Rio, né, e vários momentos que eles passaram aqui nesse estádio. O Mano Menezes também, assim, ó, foi a aspas mais forte que a gente teve aqui nessa noite aqui no Beira-Rio, porque ele subiu no palco, falou sobre os ciclos do Inter, os momentos que o clube tem passado, e ele mesmo confessou que é um momento do Inter ter um novo ciclo, e falou diretamente com o torcedor, disse que o time, ele, o Mano, ele, né, como pessoa também, está assumindo o compromisso de trazer um novo ciclo para o Inter, convocou o torcedor para o próximo domingo, no jogo contra o Caxias, para buscar a classificação, e também comentou sobre buscar-se no título gaúcho, dizer que essa é uma pauta muito presente no vestiário do Inter. Então, é um primeiro ambiental, né, nessa primeira uma hora que eu estive aqui no Beira-Rio. Viu, Jory e Lucianinho?
Daqui a pouquinho. Ó, daqui a pouquinho, vamos ouvir aí, mas Vini.
Porque o primeiro foram todos vocês cantando isso.
Cris Silva.
Crisilva.
Eu quero me despedir, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu quero agradecer pelo convite.
Só vamos
muito
ver se ela não vai falar os patrocínios aqui.
Pessoal, tem
não, tem problema.
Essa festa com vocês. Daqui a pouquinho, o Pedro Henrique vai voltar.
Opa!
Pra chamar o
PH, vermelho 28.
Ah, pra chamar um amigo dele, você que é o baile do Nego Velho com o Alexandre Pires, né?
Que é isso, hein?
Mas por enquanto a gente fica com o Lê Araújo. E daqui a pouquinho, um showzão pra vocês. Aproveitem. Beijo.
Beijo, Cris Silva.
Um beijo.
Um beijo, Vini.
Parece que eu tava no Expresso Catar.
É. Ô Vini, me situa aí em que espaço tu tá acompanhando a festa? No meio do povo, no meio da galera?
Jory, muito importante esse ponto que eu trouxe, porque se levantou uma questão durante a semana. Tá, mas vamos fazer festa no gramado, tem jogo domingo, gente. É, o anfiteatro Beira-Rio, ele é atrás do gol, não pega nada do gramado, é só a área do sintético, aqui onde os jogadores se aquecem, né? E eu tô aqui atrás do gol, do lado do gigantinho, né? O palco tá montado aqui nessa posição. Eu tô bem na mureta, eu vou até falar com algum torcedor aqui rapidinho.
Isso, e, amigo, fala galera.
Boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem? A emoção de estar comemorando aí os 114 anos do Inter, os 54 anos do Beira-Rio. Tá gostando do evento?
Tá bonita a festa aí, tá bem bacana. Daqui um pouco tem o evento principal.
Quem que tu quer curtir? Quem que tu quer curtir aí?
O Alexandre Pires, né?
Tá só pelo pagode, então.
Ela é muito fã também.
A nega velha só fã.
Muito, muito.
Coisa linda, hein, amiga? Só pelo show do Alexandre Pires?
Sim, muito.
Sessão de onde?
Oi?
Sessão de onde?
Aqui mesmo.
Aqui de Porto Alegre mesmo. Então, assim, ó, seguinte. Tá confiante pro próximo domingo? Tu viu que o Mano falou de conquistar títulos, de trazer de volta um ciclo legal no Inter? Tá confiante nisso?
Tô. 4-1 domingo.
4-1 domingo.
Pode ser Pedro Henrique, Luiz Adriano e Depena.
Olha aí, tá aí. Tá bem alto o som aqui no ambiente, viu, Jory e Lucianinho? Mas a gente vai se virando com o nosso torcedor aqui.
Não, mas dá pra ouvir super bem, Vini. Vaza pouquinha coisa do som ao fundo da música ambiental. Deu pra ouvir perfeitamente. Se quiser ouvir mais galera, aí fica à vontade.
Beleza, Lucianinho. Eu perdi um pouco o contato contigo aqui. Vou tentar me ajeitar e chamo vocês na sequência, tá bom?
Beleza, combinado, Vini Mouras. 8h19, show dos esportes na Gaúcha, troca trilha, porque a gente já tem convidado conosco aqui no estúdio. Eu lembro que dupla Grenal sempre é de ferramentas de tools na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CRS Unir Ideias, move o futuro e Elevato, sempre conosco, né? Os preços imbatíveis eram até hoje, até o dia 23, né? Mas a Elevato sempre tem uma barbada para você. E fique ligado nas mensagens da Elevato aqui na Gaúcha. Sempre com uma barbadinha de óleo para você comprar barato, fazer reforma, isso. Construção. De óleo reformou toda a casa, o apartamento para receber a Antônia e foi na Elevato.
Elevato, é a pedida. Passa na Elevato e resolva o problema da tua obra. Elevato Sale. Vamos lá falar com um dos árbitros escalados para os jogos de volta da fase semifinal do Gaúchão. Hoje foi sorteada a escala de arbitragem, né, para esses dois confrontos entre Grêmio e Ipiranga. e para o jogo entre Internacional e Caxias. E a gente teve uma repetição daquilo que foi o sorteio da semana passada em relação aos nomes colocados no sorteio. Mas a gente vai ter uma mudança e uma manutenção. O árbitro que apitou Ipiranga e Grêmio vai apitar o jogo do Internacional contra o Caxias. E ele está na linha para falar conosco, Rafael Klein. Rafael Klein, que está muito on na fase semifinal do Gauchão, um jogo na ida e um jogo na volta. Fala, Klein, boa noite.
Boa noite, Jory. Boa noite, Lucianinho. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar participando aí do programa de vocês novamente e a gente trocar algumas ideias aí em relação à arbitragem.
Aquela bolinha ali no sorteio tá gelada, Jory. O pessoal sacaneia, né? Tem sorteio de grupos da Libertadores. Bota a mão ali no pote e tem uma bolinha que tá gelada. Mas é sorte também, né? Claro que a competência de estar mais uma vez, né, sendo ranqueado, escolhido para ir para o sorteio, mas também nesse momento tem o quesito sorte, né, Rafael? E acabou tendo aí de poder mais uma vez estar numa decisão aí de vaga para a final do Gauchão, né?
Com certeza, é uma soma de vários critérios, né? Questão de desempenho, a sorte, obviamente, também, mas fico muito honrado também por ter disputado não, mas ter estado ao lado de Jean-Pierre na escala, né? Nome de referência dentro da arbitragem gaúcha. Então, fico muito feliz, sei da responsabilidade, mas estou desde já focado e concentrado para fazer um bom trabalho.
E eu até tô dando uma olhada aqui no site da Federação Gaúcha de Futebol e tô observando aqui que o árbitro de vídeo para esse jogo do Inter contra o Caxias acabou de ser colocado no site, ele não tinha sido divulgado mais cedo, mas a gente vai ter uma repetição das escalas de VAR, né? O Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro e o Flávio Gomes Barroca vão fazer o jogo do Grêmio, né? Eles fizeram o jogo do Internacional na rodada passada, e o Wagner Hillway e o Clériston Clay Barreto Rios, que fizeram o jogo do Grêmio, me corrija se eu estiver errado, Rafael, vão estar contigo mais uma vez nesse jogo do Internacional. Até em cima disso, como é que é saber que também vai ser o mesmo VAR que fez lá em Erechim nesse jogo do Internacional, em termos de entrosamento, de trabalho em equipe ali?
Sim, confere, Jory, é a mesma equipe, sim. É legal, é interessante, até porque eu já havia trabalhado em outras oportunidades junto com o Wagner e com o Clériston, então a gente já tinha um entrosamento de outros jogos a nível de CBF, e com certeza é importante para a gente ir alinhando, né? Eles conhecerem também quais são os critérios que eu tenho e adoto dentro do campo de jogo, e eu também entender de que forma eles acabam trabalhando. Então é sempre muito importante essa sintonia.
O Rafael, quantos jogos ao todo, até agora você já apitou do Campeonato Gaúcho? A impressão que eu tenho é que na maioria das rodadas, lá desde o começo, você teve escalado. Tem esse número de quantos jogos tu chegou a apitar?
Se eu não me engano, foram 7 com esse último jogo de Ipiranga e Grêmio.
Bate com os números que eu tenho aqui.
É bastante. E deixa eu fazer mais uma, Jory, porque eu sei que tu é especialista, deixa eu gastar uma pergunta, porque tu vai ter muitas outras, certamente. Foi o primeiro jogo que tu apitou com o VAR nesse campeonato. E no teu caso, ali foram pelo menos 3 lances capitais onde o VAR acabou, né, sendo peça importante, participando, ajudando na arbitragem. Isso te dá, pode ser uma pergunta de leigo a minha aqui, mas enfim, pode dar mais tranquilidade para o árbitro saber que caso o campo, por tudo que indica, uma jogada rápida, alguma coisa que às vezes possa estar encoberto, dá uma tranquilidade maior para o árbitro saber que tem o VAR para qualquer emergência te ajudar, porque a gente sabe, às vezes o juiz pode estar com o lance com a questão da jogada encoberta, pode estar daqui a pouco num toque muito rápido, não conseguir ver, tem momentos, tem jogadas que, olha, no olho nu, no estádio ali, não dá tempo, não se nota. Isso dá uma tranquilidade maior para o árbitro?
Então, a gente costuma dizer que o VAR, ele é praticamente como um seguro de carro, né? De veículo aí. E em questão de tranquilidade, eu particularmente, eu tenho trabalhado tentar 100% tomar as decisões dentro do campo, e essa é a orientação que também a gente recebe, né? Em último caso, e que bom que a gente que tem essa ferramenta, né, para num lance de talvez que a gente não consiga estar bem posicionado, o ângulo de visão não favoreça, ou daqui a pouco tem alguma câmera que consiga nos passar uma imagem mais clara do lance, que a gente possa tomar a melhor decisão e legitimar o resultado com justiça, né?
Isso, por exemplo, vou citar um exemplo de óleo prático, talvez eu não sei se o Rafael possa avançar nisso. O lance do toque do Kahneman é um negócio muito rápido, é uma coisa, cara, difícil de tu ver no jogo valendo, porque o juiz não tem o VAR ali, né?
Sim.
Ele tá ali, o lance aconteceu e viu, não viu.
E até em cima dessa pergunta do Lucieninho, Klein, qual é a estratégia que tu usa para lances de grande área? Porque lógico que o árbitro ele tem algumas táticas, porque ele já tem mais ou menos uma percepção de onde pode acontecer o problema, de onde pode dar o lance capital. Né? Tem zonas que são mais quentes, digamos assim, para situações de escanteio, de bola parada, de falta perto da área. Mas ao mesmo tempo, tem um monte de coisa para olhar e tu não sabe se vai acontecer na ponta, no bico da pequena área de cá ou no bico de lá. Então como é que tu faz para tentar ver o máximo possível ali?
Assim, nessa situação a gente sempre costuma falar que uma das habilidades do árbitro é a leitura de jogo, né? Ele saber ler a jogada, saber ler a situação, o desenho tático de como se desenha para, através da leitura, conseguir um bom posicionamento. O bom posicionamento somado ao ângulo de visão, ele vai conseguir fazer com que a gente consiga discernir e consiga enxergar, porque acima de tudo a gente precisa enxergar, né? A gente precisa visualizar a infração, se ela ocorrer, para a tomada de decisão. A partir do momento que a gente não consegue visualizar, ou daqui a pouco está encoberto, ou está num posicionamento onde num primeiro momento era adequado e num segundo momento já não é, porque ele é muito dinâmico, né? Ele pode mudar conforme a cobrança da falta ou do escanteio, e a gente tem que ter esse start para conseguir se movimentar e achar o posicionamento melhor para tomar de decisão. Então a questão é essa: saber se posicionar bem, fazer a leitura de jogo, saber se posicionar e ter um bom ângulo de visão para tomar de decisão.
Claro que tu ainda está num começo de carreira e está tendo muito destaque já neste gauchão. E a gente se pegar outros nomes aí da arbitragem, o Daronco, o próprio Jean-Pierre, o Voaden, são caras que têm mais rodagem, são mais conhecidos, daqui a pouco os atletas também dentro de campo conhecem mais. No teu caso, por estar apitando bastante nesse campeonato, os caras já te identificam, já te conhecem, já vêm falar, te chamam pelo nome, quando querem reclamar daqui a pouco não vão com o pé tão alto assim, porque a gente sabe que por vezes os jogadores querem tomar conta do jogo e talvez a turma, sabendo como é que tu age, já respeita mais. Como é que é essa relação aí com os jogadores?
Dentro dos limites, né, que a gente pode estabelecer dentro do campo de jogo, eu percebo sim um respeito, existe esse respeito dos jogadores junto ao árbitro, especialmente a mim, né, como vocês se referem, mas também não sou muito de conversar, dentro dos limites que a gente consegue estabelecer dentro do jogo, do que é permitido, a gente estabelece dentro do campo de jogo um limite, né? Obviamente sempre com respeito mútuo.
Isso é importante, né?
Isso é importante. A gente está conversando com o Rafael Klein, que é árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, árbitro CBF, e que vai apitar o jogo da volta entre Internacional e Caxias.
E eu até perguntei, no próximo domingo, no estádio Beira-Rio. Porque já falei aqui no programa, já falei em transmissão do GE. Globo, dos jogos que o Klein apitou e que eu achei que ele foi muito bem. É o seguinte, Jorge, ele não deixa se criar bolinho, não deixa que os jogadores tomem conta. E a gente sabe que esse é um mal, às vezes, do nosso futebol. Porque os jogadores não colaboram, né, Jorge?
É.
Os jogadores, que tem que ser uma parcela importantíssima do jogo, os caras, se puderem simular, vão simular. Se puderem encher o saco, vão encher o saco. sabe? E a gente nota que com o Rafael Klein isso não rola muito, não.
Não acontece. E até eu ia te perguntar em cima disso, Klein, o seguinte, né? Hoje em dia, eu noto que existe uma divisão muito grande, assim, porque se a gente pegar um jogo sem o VAR, um pênalti não marcado, ele tem um impacto, porque o árbitro só tem o campo para decidir, né? Então, assim, o árbitro, não, por exemplo, vamos pegar um jogo entre Grêmio e Ipiranga lá em Erechim. Três pênaltis foram marcados com interferência do VAR. Se não tivesse o VAR, né, provavelmente tu não teria marcado nenhum dos três lances. E aí, tu acabou sendo auxiliado pelo VAR, foi no monitor, voltou pro campo e mudou as decisões tomadas no campo. Como é que é a tua autoavaliação em relação a esse tipo de situação, né? Porque, é lógico, tu quer resolver tudo no campo, mas ao mesmo tempo, tem coisa que tu não vai conseguir resolver no campo. E o VAR tá ali para te ajudar. A tua avaliação é de que ficou faltando algo dentro de campo ou o fato de ter um monitor para te ajudar te deixa sossegado, te deixa tranquilo em relação à decisão final?
Olha, eu costumo fazer essa autoavaliação dentro de uma caminhada, né? Dentro do desempenho que a gente vem direcionando. Obviamente que existem jogos assim que com a intervenção do VAR, como eu comentei anteriormente, ele te dá essa segurança maior, sabendo que numa eventual situação em que a gente possa não enxergar ou não visualizar ou não estar bem posicionado para tomar decisão, ele possa nos auxiliar. Então, no meu entendimento, eu acabo sempre, como eu falei antes, cobrando para que eu consiga definir todas as situações dentro do campo de jogo. Nessas circunstâncias onde a gente tem a ferramenta, obviamente que ela pode nos salvar numa situação em que daqui a pouco a gente não possa tomar a melhor decisão.
Sim. Falando até não especificamente deste jogo ou de algum jogo, né, que tenha apitado no campeonato estadual, qual é a sensação do árbitro quando ele daqui a pouco vê que errou, entendeu? E que não tinha o VAR e que ficou o erro do campo. Como é que tu lida com isso, né? Da questão do erro, que acontece, que é humano. Como é que tu trabalha essa questão, até psicologicamente, isso num jogo hipotético, na carreira, em qualquer jogo, como a gente talvez trabalhe do nosso erro aqui, quando cometemos na nossa atividade, como é que tu, especificamente, lida com isso, Rafael?
Sim, isso é um trabalho extremamente importante também, né? Assim como o técnico, assim como o físico, são importantes. O mental, o psicológico, ele também é importante. E obviamente que a caminhada, o processo do árbitro, ele vai dando uma segurança, ele vai te dando uma credibilidade, ele vai te dando um respaldo diante de algumas situações. E obviamente aqui a minha caminhada nos primeiros passos da arbitragem, eu tinha uma dificuldade maior de lidar com o erro, e isso é completamente normal. E a partir do momento que a gente vai amadurecendo, vai crescendo, a gente consegue lidar de uma forma muito mais madura com essas situações. Então hoje, eu tento perceber o erro como uma nova oportunidade de eu perceber alguma lacuna que talvez esteja acontecendo, que eu possa aprimorar, seja na parte física, seja na parte técnica, sempre com auxílio da comissão, né? Então, eu acho que é por aí que eu lido com essas situações.
Perfeito. Rafael Klein, árbitro que vai apitar Inter e Caxias no estádio Beira-Rio. Quando é que começa o período de concentração, o período de preparo propriamente, né, com a equipe de arbitragem, Klein?
Na verdade, o processo de preparação ele inicia a partir da escala, né? Então, a gente já vai conversando, já vai conversando a questão da logística, a concentração. Então, com a equipe junta mesmo, a partir de sábado, a gente já vai estar concentrando, para a gente alimentando algumas situações, mas ela já inicia a partir do momento da escala.
Perfeito. Rafael Klein, muito obrigado por nos atender aqui. Um baita jogo para ti no próximo domingo. Que tu possa tomar as decisões corretas, possa fazer uma grande arbitragem E claro, né, se necessário ali, que o VAR possa também te ajudar para que a gente tenha um resultado legítimo, que é o que a gente sempre espera, né?
Exato. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. É sempre uma honra, eu já falava isso antes, estar conversando com vocês. E também desejo um excelente trabalho aí para vocês nas transmissões dos jogos.
Valeu.
Valeu, obrigado.
Boa sorte aí para o Rafael Klein, que vai comandar Inter e Caxias. Troca, né? Ele comandou antes Ipiranga e Grêmio, agora Inter e Caxias na semifinal do Gauchão.
E até para confirmar aqui, né? Eu não tinha trazido essa informação no Hoje nos Esportes, não tinha sido divulgada ainda pela Federação Gaúcha. Enquanto a gente conversava com o Klein, eu observei que a Federação divulgou no site aqui a escala do VAR. Inter e Caxias com Wagner Hiway, que vem da Paraíba, e Clériston Clay Barreto Rios, do Sergipe. A dupla de árbitros de vídeo que vai auxiliar o Klein, o Matheus Rocha, o Otávio Legramante, que são os três do campo, mais o quarto árbitro, Lucas Horn, nesta partida entre Inter e Caxias. E até para recuperar e reforçar, o Wagner Hiway era o árbitro de vídeo lá em Erechim, junto com o Rafael Klein, na partida entre Grêmio e Ipiranga. E o outro jogo, né,
Lucerinho? Quem é o quarto árbitro do jogo do Grêmio?
É o Francisco Dias.
Francisco Dias.
Francisco Dias.
Que estava como quarto árbitro
lá em Erechim. Ele estava lá em Erechim. Eu até vou pegar aqui a escala, porque eu não tenho a escala completa.
Ele estava em Erechim, porque eu lembro dele em Erechim. Porque eu fiz o jogo e ele estava na minha planilha.
Deixa eu pegar aqui, ó. Fase semifinal.
E o Lucas Horn estava no outro jogo também, só inverteu ou não?
Era o Lucas Horn lá em Erechim e o Francisco Dias estava em Caxias e Inter.
Ah, então o jogo que... É. Não, o jogo que eu fiz, Caxias e Inter, aí. Eu tô louco, ele, claro.
É isso
o jogo...
aí.
É que o outro eu vi eu aqui no estúdio, dúvida. Trabalhando também, mas no estádio era ele, isso.
Isso, e o Lucas Horn agora vai estar com o Klein lá em Caxias, em Inter e Caxias, né? E o Francisco Dias vai estar na arena.
Não sei, então, só trocaram também.
Inverteu o quarto árbitro, inverteu a escala de VAR. O Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro e o Flávio Gomes Barroca, que vão ser os árbitros de vídeo no jogo do Grêmio contra o Ipiranga, eles foram árbitros de vídeo no jogo do Internacional contra o Caxias na rodada de ida.
O que me chama a atenção é uma pergunta que... Né? Hoje eu estou sem camiseta, que tem botão aqui, João. Meus botões, é perguntar para eles. Onde anda Daniel Nobre Bins?
Pois é,
ele não está no VAR, ele não está na escala de campo, né? Ele podia estar no sorteio, né? Ele foi nos árbitros que apitou durante o campeonato. Ele não está no VAR, onde ele é especialista, ele não está no campo. E ele não está nem como quarto árbitro, ou seja, está arquivado, está fora.
Será que a federação está guardando o Bins para as finais do Gauchão?
Daí é uma possibilidade.
É uma questão, né?
Apesar de que até... finais... Onde é que, será que o Daronco vai apitar algum jogo? Ele apitou algum jogo do
não,
campeonato?
Não, apitou, mas provavelmente Daronco e Voaden estejam sendo guardados para a final. É. Talvez o Bins esteja sendo guardado para a final
na
também.
Na final tem um sorteio de 3 para 2 ou não?
Não, podem até fazer, mas eu...
Ou só vê um, faz um, outro, faz um outro.
Mas como o Jean-Pierre apitou uma semifinal e foi colocado no sorteio da segunda semifinal, para mim a decisão só define quem apita qual jogo, né? Sim. É Voaden ou Daronco.
Bolinha 1, jogo de ida, bolinha 2, joga de volta.
É isso aí. Coluna 1, coluna 2, a que sair define a ordem de quem apita qual das partidas. Né? O próprio encaminhamento do que está acontecendo no campeonato indica isso. E aí, provavelmente, né, assim como o Daronco e Voaden, o Bins deve estar sendo guardado para a final. É a única explicação que eu vejo para essa ausência dele, não só nas escalas de VAR, que a gente tem tido árbitros de vídeo de fora do Rio Grande do Sul na fase semifinal do Gauchão.
Eu estou enganado, ele é FIFA.
Ele é FIFA,
né?
Árbitro de vídeo FIFA. E até mesmo explique, talvez, o fato dele não estar escalado dentro de campo também, né? Porque o Bins é um árbitro de campo também.
E Comebol ele faz também em VAR ou não?
Sim, ele faz na Libertadores. Ele até foi escalado esses tempos na Libertadores para fazer um jogo de VAR. Mas aí.
Será que não... Se ele apita na CBF, apita na Comebol, né? No caso, apita não.
Se ele faz o
VAR na CBF, ele não tem condições de fazer no Gauchão.
E no Gauchão, eu até vou pegar aqui a fase classificatória e vou pegar qual foi a rodada aqui, ó. 11ª rodada. Daniel Bins apitou Avenida e Caxias na 11ª rodada. Então ele apitou dentro de campo nesse Gauchão, né? Então, a explicação que eu vejo É a única coisa plausível que eu vejo para a ausência do Bins até agora nessa fase semifinal é que ele está sendo guardado para ser o VAR da decisão. É, então não colocaram ele dentro de campo para não ter seria, qualquer tipo de situação.
Seria justo, pô, seria legal. É, porque seria. Se ele é um cara que tem esse handicap de ser da CBF e da Comebol, não tem por que ficar fora, né?
Claro. É, pra mim a única explicação é essa. Tanto o Daronco e Voado.
Daqui a pouco vai pros dois.
Estão fora, ou daqui a pouco vão botar o Bins nos dois jogos das decisões. É. Bota o mesmo VAR. Né?
8h40? Vamos fazer intervalo, é isso?
Vamos lá.
É essa a ordem. Vamos fazer intervalo então, meu caro Jory.
E na volta a gente vai falar com outro árbitro.
Com outro árbitro.
O Douglas Silva, que vai apitar o jogo do Grêmio contra o Ipiranga. Que fumaceira, hein? São duas fumaceiras.
Eu tenho só uma pergunta pro Douglas. Quero saber como é que fala certinho o sobrenome dele, o primeiro ali. Eu sempre na transmissão só falo Douglas Silva para não errar.
Facilita, né?
Schwengber. Acho que é Schwengber.
É uma boa tentativa.
Mas não, eu errei?
Não, eu apostaria nisso também.
Schwengber. S-C-H-W-E-N-G-B-R. Vamos perguntar para ele depois?
Vamos perguntar. Aí então, não tem erro, né?
Então vamos fazer intervalo e a gente já volta com mais Show dos Esportes. Não sai daí!
Hora certa. Exercite Esportes. A sua loja fitness. Corpo em movimento é vida.
8h42.
Para você que cuida de sua saúde e quer montar seu espaço fitness em academia, estúdio, condomínio ou no conforto de sua casa, a loja Exercite Esportes tem a solução. Aparelhos e acessórios de musculação com preços de fábrica, localizada na cidade de Canoas. Acesse o site www.exercitesportes.com.br. Exercite Esportes, corpo em movimento é vida.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti, KTO.com. É onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte. Mete teu palpite lá que não tem erro. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
Aproveite os últimos dias do Festival da Construção Leroy Merlin e tenha uma variedade de produtos à pronta entrega para a sua obra. Confira! Kit rodapé com 5 peças de MDF branco, 2,40 metros por 7 centímetros, R$ 159,90 cada. Tanque Mais Green 500 litros Aqualimp, R$ 649,90 cada. Ofertas válidas no site, no app ou nas lojas até 26 de março. Não perca! Leroy Merlin.
E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
Grupo IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV coupé da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, escolha a vida.
96 anos.
E 96 meses. Líder de audiência.
Fazendo parte todos os dias da vida dos gaúchos.
Muito obrigada. A tua sintonia é um orgulho para nós.
Gaúcha, a tua voz.
Estamos de volta, faltando 15 para as 9 no sinal da Gaúcha.
Que
pontualidade, hein?
Que pontualidade. KTO.com, onde a diversão acontece, e a Unidos, né? A casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC.
Bom, Jory, vamos seguir falando de arbitragem. Agora eu vou testar aqui, Jory. Vamos conversar com o árbitro Douglas Schwengber. Da Silva. Não,
errar da Silva, Silva, né? É.
O da não, Silva acertei, né?
Da não, Silva.
Eu achei que ele ia errar o da Silva, Douglas. Aí acertou o Schwenger.
Tá bem demais,
mas eu treinei.
Alemão aqui, Douglas Schwenger. E vira e mexe, eu brinco com o pessoal. Eu sou letra, o último também, S-I-L-V-A. Às vezes o pessoal não, fica atento também e sai dando risada.
Vou te contar um segredo. Então, quando tu tá apitando, eu tô transmitindo o jogo na RBS TV. Só que eu faço? Aparece o nome inteiro ali na telinha, né? E a arbitragem é de Douglas Silva, pra não errar, entendeu? Pra não ficar...
Bora, o importante é estar escalado. É.
Não, mas agora vou treinar pra não errar mais. Agora é barbada.
Depois, junto, é isso mesmo.
Depois que a gente pega a primeira vez, vai, Schwenger, não tem erro mais.
Isso, perfeito.
Tudo bom, cara? Prazer em falar contigo aqui no programa. Jory, nosso homem da arbitragem aqui. Mas quero saber como é que tá a expectativa aí. A ansiedade, enfim, pra apitar uma semifinal. Um jogo sempre... importante, né, Douglas? Mas um jogo, claro, com todo mundo, todo o foco em cima, o estado inteiro, não interessa se é de um dos lados da dupla Grenal, se é o torcedor do outro time, do interior, enfim, um foco gigante em cima desse jogo.
Uma fumaceira, né?
Tá preparado, tá pronto?
Tô, cara, tô feliz aí pela oportunidade, primeiro aí, agora um pouco mais sério, né? Obrigado pela oportunidade aí, Luciano e Jory, pra estar falando na Rádio Gaúcha, com vocês aí, pra todo o nosso Rio Grande, agora pro mundo inteiro, né, com streaming, né? Então, muito feliz, agradeço a oportunidade pela escala do nosso presidente da CEAF, o Luiz Fernando, Diego Real, que vai ser meu técnico da arbitragem, e o nosso presidente da Federação Gaúcha, que tem a confiança no meu trabalho, Luciano. Oxman, então, cara, tô muito feliz, porque eu fiz, comecei a fazer um feedback, assim, de tudo que eu venho caminhando, assim, na arbitragem, cara, que quando saiu essa escala, assim, esse ano eu batalhei muito, jogo a jogo, vim trabalhando, então eu sou, pra quem não me conhece, eu sou árbitro desde 2007, ou seja, eu não tiro as minhas raízes do amador, então desde 2007, quando eu comecei no amador, eu tenho essa trajetória na arbitragem, em 2009 fiz o curso pela Federação Gaúcha, sou árbitro da CBF desde 2017, e graças a Deus, desde 2018, cara, eu venho trabalhando nas finais do Gauchão, sendo quarta de final, semifinal, então graças a Deus já estou indo para minha terceira semifinal consecutiva, apitei já Juventude Inter lá na Serra, o ano passado apitei o jogo da volta entre Ipiranga e Brasil de Pelotas, e esse ano vou ter mais uma oportunidade de estar trabalhando. E eu não fujo da peleia, cara. Então eu sou oriundo do nosso Rio Grande e eu adoro o nosso futebol raiz, mas sempre com jogado na bola. Então o Grêmio Ipiranga não vai ser diferente, cara. O que eu apito é 11 contra 11, cara. E se eles quiserem jogar futebol, vão jogar futebol. E eu espero que vai ser isso aí, que eu conheço o pessoal. Trabalhei com as duas equipes, conheço os dois treinadores. São dois treinadores que querem isso, querem futebol. Então a gente veio e a gente faz isso, a gente quer trabalhar para o futebol, para o mundo do futebol.
É, e até pegando o retrospecto do campeonato, né, Douglas, a gente imagina aí, tem uma tendência de Daronco e Voaden para as decisões do campeonato, eles não foram colocados nessa fase da competição.
Vou botar os veinhos.
É, mas se a gente pegar o retrospecto do campeonato, tu vai terminar o campeonato junto com o Voaden ali como os dois árbitros que mais apitaram na competição, né?
Graças a Deus, eu estou indo para o meu oitavo jogo, eu fiz 7 jogos durante a fase classificatórias como árbitro, então eu trabalhei até a nona rodada, teve um momento ali que, se não me engano, da quarta, a nona rodada eu não saí mais da escala, então graças a Deus foi um fruto de um trabalho, entrega de resultado, principalmente é isso, a entrega de resultado, o que foi estipulado e que eu coloquei dentro de campo, graças a Deus, estava dando certo, fui lá e resolvi os jogos, saí desapercebido, como todo árbitro quer fazer, então, graças a Deus, fiz 7 jogos no campo, estou indo para o meu oitavo, fiz um jogo como VAR no Clássico Caju, então, ao todo, estou indo para o meu nono jogo no Campeonato Gaúcho, então estou muito feliz, é uma boa fase que eu estou vivendo.
É, teve mais isso, né, no Caju tu foi o VAR, do Voaden, né? E agora tu vai trabalhar numa semifinal que tem VAR. O que muda pra ti na tua preparação, na tua dinâmica de entrar em campo ali sabendo que tem o recurso eletrônico?
Cara, eu vou apitar como se não tivesse VAR, cara. Eu tenho esse perfil, a gente só tem que ter mensurado os protocolos do VAR, que tem que dar aquela segurada quando tiver algum lance ajustado dentro da área e tudo mais. como eu venho trabalhando, eu trabalho como no VAR também no Campeonato Brasileiro, então eu conheço a ferramenta, então eu vou poder ajudar muito o VAR que está vindo aí, que é o Pablo Ramon e o Barroca. Então eu não sou um arto verde com VAR, então eu tenho a experiência de trabalhar como VAR tanto dentro de campo quanto fora de campo, então eu sei das necessidades do campo e da cabine. Então eu sou um cara que eu não tenho pedigree, eu sei, mas sou perdigueiro, eu sou um cara que como grama, então às vezes eu não tenho a fama de A, B ou C, enfim, mas eu sou um cara que geralmente entrega o resultado. Dificilmente vocês vão ver polêmica com meu nome. Graças a Deus é isso que eu batalho, jogo a jogo. É um prato de arroz e feijão.
Boa, hein? Pô, é gosto disso, confiança.
Confiança, é isso aí.
E é isso, né? O cara que batalha,
cara trabalha pra isso,
atrás,
né?
Não vai
cara
no nome, vai pra trabalhar e pra correr atrás.
O cara trabalha pra isso.
Deixa eu fazer uma pergunta, voltando um pouquinho pro passado. Tu falou que apitou muito amador e tal. A gente sabe que às vezes jogos no amador o bicho pega, né? Bicho pega e o pau canta.
Pega.
Teve alguma história de ter que sair do estádio, fugir, se esconder? Alguma que dê para contar, mesmo que não cite lugar, enfim, algum perrengue que tenha passado nesse começo, enfim, onde no futebol amador a gente sabe que as coisas às vezes são mais difíceis, mais duras?
Claro, claro que eu sei. Fugir, jamais vou fugir. Isso aí, rapaz, isso aí não é do meu perfil. Não vou brigar, não vou bater, vou pedir para as pessoas se afastar, mas claro, já tive broncas aí no amador, porque muitas vezes são um pouco mais intolerantes, né? Então, e muitas vezes a gente só tem o segurança particular no primeiro momento para depois vir a brigada. Mas com certeza, jogador que não aceitou ser expulso e daí teve que ser contido pelos seus próprios jogadores da equipe que viram que estava desequilibrado e tive que sair com um camburão de ambulância, assim, o cara escoltando nós para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de contato. Porque às vezes eles acham que muitas vezes o árbitro por estar num trio de arbitragem num campo amador, eles estão entre 11 e 12 e acham que isso aí vai nos amedrontar. Né? Mas eu vou lá. E da mesma forma, cara, que eu apito, pode ter certeza, da mesma forma que eu apito jogos profissionais, eu apito do amador, cara. Eu sou oriundo assim, cara. Eu não consigo brincar no meu trabalho. Então eu vou lá pra dar o meu melhor. Então é isso que muitas vezes eu já vi jogar jogo assim que eu acabei o primeiro tempo, cara. Eu corro do mesmo jeito que eu corro no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Brasileiro. Acabei o primeiro tempo, eu vejo os caras falando, pá, o professor corre mais que o jogador. Então, cara, é isso que eu faço, é o meu treinamento também, porque muitas vezes, cara, o nosso treinamento que a gente não consegue fazer, né, num campo de jogo, e eu, graças a Deus, eu consigo treinar num gramado, num campo de jogo, numa estrutura muito boa, mas às vezes tu não tem jogador, e às vezes tu recorre ao futebol amador pra treinar. Então, lá eu também, do mesmo jeito que eu trabalho a nível profissional, eu trabalho a nível amador, sempre dando o meu melhor.
É, e muito se fala, né, não é de hoje, né, Douglas, da escola gaúcha, né, e a escola gaúcha, ela não é só o gauchão, né, porque chegar no gauchão é o filé do negócio, né, mas até chegar na Série A do gauchão, o cara passa por muita coisa, e talvez aí esteja realmente essa faculdade do futebol do Rio Grande do Sul, né.
Perfeito, é o que a gente diz, amassa muito barro, tanto futebol amador, que daí a gente vai subindo para terceirona, divisão de acesso, cara, se tu não é um árbitro que, vamos dizer assim, que tem culhão, que segura, que o jogador olha para ti e fala, opa, aqui tem árbitro, então a gente vai jogar. Então essa é o perfil do árbitro gaúcho, comando de jogo. Tem outros estados que é perfil técnico, coisa. Graças a Deus eu tenho um bom acerto técnico também, mas o perfil do árbitro gaúcho é comando de jogo. Então por muitas vezes tu vai ver um clássico nacional, tu vai estar vendo um gaúcho apitar, porque muitas vezes eles podem estar já com os ânimos à flor da pele, e é um árbitro gaúcho que tem esse costume de trabalhar em grandes jogos pesados, e que os jogadores olham e veem uma referência, um cara que tá tranquilo, tá sereno, tá ali para apitar o jogo. Então é o perfil nosso de comando de jogo.
Sim. Tu acredita, é claro que o lance capital é o que muda a história do jogo, mas à medida que chega o VAR no futebol, de certa forma, né, Douglas, o VAR, em algumas situações capitais, ele meio que deu uma equalizada nos árbitros, assim, né? Porque antigamente o que diferenciava um árbitro era o lance de grande área, o cara que acertava mais e o cara que errava menos, né? Então, mudava de patamar o cara que tinha um percentual de acerto maior em lance de grande área. Agora com o VAR, claro que ainda tem polêmica, ainda tem discussão, ainda tem debate, ainda tem, de repente, uma interpretação ali no monitor que talvez não seja mais correta, mas diminuiu muito, né, esse percentual, essa diferença entre um árbitro e outro. E eu acredito que o que diferencia os árbitros hoje é justamente isso, é o comando disciplinar. Tu acredita nessa ideia também de que o comando disciplinar ele passa a ser mais importante no jogo com o VAR?
Com certeza, esse aí é o precursor da liberdade, porque um jogo sendo bem comandado, tendo disciplina, é muito mais fácil para um VAR trabalhar. A partir do momento que tu não tem comando de jogo, os jogadores percebem que vão poder fazer e acontecer, e o árbitro não vai tomar atitude, e não é cabível naquele momento uma checagem de VAR para aquilo, eles vão querer, os jogadores vão tomar conta de jogo, e isso aí é terrível para o VAR. E péssimo, mais péssimo ainda para dentro do campo de jogo. Então, vamos dizer, o precursor da liberdade é comando de jogo. A partir do momento que tu tem comando de jogo, tu consegue ramificar as outras valências. Então, de postura, de corrida, deslocamento. Então, mas o precursor de tudo, e principalmente pós-pandemia, infelizmente, a gente achou que pós-pandemia as pessoas iam ter mais empatia, mais tranquilidade uma pelas outras. Infelizmente, as pessoas, é o meu sentimento, posso estar errado, é o meu sentimento, as pessoas estão um pouquinho mais arredias. Então, pós-pandemia, a gente na arbitragem está tendo muito mais dificuldade. E eu percebo isso desde o futebol profissional, amador e as pessoas na rua. Então, é isso que a gente tem que ter essa percepção. É. Então parece que o erro hoje, cara, explode. Um simples lateral, os caras já ficam transtornados. Então, graças a Deus, eu sou um cara que não aceito errar nenhuma lateral. A gurizada sabe do meu perfil, que eu cobro o negócio, mas eu falo pra eles, é tudo, não levo pro coração, é tudo nosso dentro do campo de jogo. Eu sou um cara que não gosto de errar nenhuma lateral, mas infelizmente a gente tá vivendo momentos assim que a gente vai ter que fazer, como ser humano, mas um pouquinho de mais de resiliência. E ver se a gente está indo no norte certo da nossa vida.
É que às vezes, né, Douglas, os jogadores também não colaboram, né? Infelizmente, né? Por mais que o árbitro tente ser rigoroso, eu acho que a gente tem ainda muito a cultura do atleta de querer burlar, de querer tirar vantagem, isso é muito chato, ou de querer fazer bolinho. E eu gosto do árbitro mesmo que encara, assim, eu acho que é um fator fundamental ele se impor, assim, ah, comigo não tem bolinho, comigo não tem conversinha, vão jogar, porque determinados árbitros acabam deixando rolar demais o jogo e a certa altura eles perdem a mão na questão disciplinar, né? E a gente nota que realmente tu é um cara que não dá muita trela, não, né? Não tem muita conversa, mas não deixa tomar conta. Eu acho que isso é fundamental, né? Fundamental pro jogo.
É fundamental. Cada um, na verdade, é isso aí, cara. A gente tem que ter respeito mútuo e saber a função de cada um. Treinador treina, jogador joga e árbitro apita. A gente conseguindo entre nós ali dar uma equilibrada, conversar sem mostrar para todo mundo, discretamente entre nós, ok. A partir do momento que a pessoa quer mostrar para o mundo inteiro alguma situação, eu como árbitro também sei fazer isso, também sem mostrar para todo mundo. Então a partir do momento que a gente consegue fazer uma partida de futebol, que a gente consegue entre nós ali dentro do campo de jogo ser equilibrado e tipo fazendo cada um a sua função e não tentando entrar na função do outro discretamente, tá tudo certo. A partir do momento que tu quer mostrar para o público, a arbitragem também tem que saber mostrar para o público.
Douglas, quando é que começa a concentração, o foco pro jogo aí, que é um dia antes, né, que é no sábado?
Isso, o nosso vai começar amanhã mesmo, amanhã à tarde a gente já vai estar sendo direcionado para um hotel. A nossa, como a gente diz, né, o árbitro já sai, na verdade a vida do jogo, a história do jogo já começou hoje conforme a escala, né, mas propriamente dito a preparação a gente já amanhã já vai estar todo mundo se deslocando pro hotel. A gente vai ser escoltado pela polícia militar até o estádio. Então, só para deixar assim todo mundo, que eu vi que vocês geralmente falam, vai estar eu, o Thiago Dil como assistente 1, o Fagner no 2, o Chico Dias, que já fez a reserva num dos jogos, agora vai fazer no meu. Então vai ser o quarto árbitro. O Pablo Ramon e o Barroca vão ser os VAR. E daí tem o Franco, que é o observador de VAR, que está lá para ajudar eles, e o Diego Real, nosso treinador. Todos nós, a gente vai estar lá trabalhando, discutindo futebol, discutindo a arbitragem de sexta para sábado, até a gente se deslocar para a partida.
Perfeito. Douglas Silva, obrigado. Obrigado pela entrevista, um grande abraço, um excelente trabalho, que seja uma grande arbitragem e um resultado legítimo, que é o que todos queremos aí.
Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. e que vença o melhor. Valeu, um abraço.
Um abraço, boa sorte. Douglas Schwengber da Silva, árbitro que vai apitar Grêmio e Ipiranga no sábado.
É, dois árbitros que vêm de uma nova leva, né? De uma nova...
Uma nova turma,
de uma renovação também da arbitragem. O Rafael Klein um pouco mais jovem, 32 anos, e o Douglas Silva já com 35, já com alguns gauchões a mais no currículo. Sorte a eles, né, que sejam duas grandes arbitragens.
Nem fale deles praticamente jogos, no, né, fim de semana. Tomara, é isso que a gente quer,
tomara,
né, John?
Tomara. Vamos lá para a hora certa, Lucianinho?
Vamos, e a gente já volta. Estamos de volta, coisa bem boa, 9-3, show dos esportes na Gaúcha.
Sempre com a parceria de KTO, quer colocar uma pitada a mais de emoção nos jogos que vem por aí?
Picante.
Já tem cotações.
Picardias.
A semana inteira para o jogo, ou os jogos, na verdade, né,
do final de semana. Vamos olhar.
Te registra na KTO.com e te diverte.
Vamos meter dinheiro, vamos meter.
Sabe que eu fiz ontem um exercício aqui com o José Alberto Andrade?
Eu vou gastar 10 pilas, vou exagerar.
Olha só.
10 pilas.
Unidos a Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Só pra gente carimbar os dois parceiros aqui, mas olha só essa projeção, Lucianinho, ou essas projeções, tá?
10 pilas é o meu valor, assim, que eu jogo 10 pilas, assim.
Peraí.
Já achei Inter, empate, Caxias, é isso? Porque isso. Inter 1,27.
Mas aqui agora não tá aparecendo o jogo do Grêmio aqui, né?
Deixa eu ver por que não. Ah, é. Opa! Tudo bom, guri?
Ô, guri, tudo bom?
Cadê o Grêmio e Ipiranga?
Talvez eles estejam atualizando as odds.
Ah, mas a do Inter tá aqui, ó. 1,27, 4,50, 9,50.
É. Ontem eu tinha feito uma projeção com o Zé Alberto que era a seguinte. Vitória do Caxias e vitória do Ipiranga. Botava 10 pila.
Vou fazer isso.
E voltava 1.100.
É, mas aqui hoje a do Grêmio não está aparecendo, né?
Talvez esteja... Às vezes está atualizando alguma cotação, alguma coisa depois, ali de manutenção e daí não aparece. Mas depois a gente faz ali.
Estou com R$50,08, Jory, na minha conta.
Então bota 1,8.
Botar 1,8. Não, 10.
Sabia que quando eu tenho centavos na KTO, eu sempre aposto um valor
tu
mais
tem
um centavos.
Toque?
É,
tem
eu toque gosto de deixar redondo.
É que outro dia eu tava no Aviator aqui,
por
daí
exemplo,
eu
assim,
ganhei,
ó,
eu tava com Aviator. menos.
É, eu gosto de fazer assim, ó, se eu vou apostar R$5 e tem 5, por exemplo, tem 50 e 47, eu vou apostar 5, eu aposto 5 e 47.
É toque isso, né?
É toque?
Toque, claro. Ó, vamos ver 1 e 10.
Tá no Aviator aí?
Fui. Vou até 2. Tem 5 pila. 2. 2 e 12, 2 e 20. Ai,
Caiu
2,34.
Tá, mas tu segurou, tu disse que ia
segurar até 2. Ah, mas aí tu nunca resiste, sempre vai um pouquinho mais.
Diz que vai até 2, vai até 2, né, cara?
É, tinha ganho.
É, tinha ganho.
Tem que cumprir o que a gente promete.
É isso, cara.
Não apareceu ainda aqui mesmo, Jorge.
É, depois
não, mais tarde.
Depois a gente confere ali.
Tem uns amistosos aqui, hein, coisa boa, hein, Suécia e Bélgica.
Inclusive tá rolando o amistoso dos tricampeões da Copa do Mundo, né? A Argentina tá jogando contra o Panamá.
Opa.
Jogo no Monumental de Nunes lotado. Não só o estádio, mas o entorno. A Buenos Aires está enlouquecida com esse jogo, que coloca todos os campeões do mundo em campo pela primeira vez depois da Copa
do Mundo. Não está passando em algum canal aí para nós?
Até vamos procurar aí, mas não sei se está passando em algum canal.
Olha aqui, ó. Está rolando Catarinense, Chape e Barra. Está 0-0, hein? Está lá na KTO. Está lá na KTO.com. Vai lá, te registra e dá aquela brincada. Bom... Vamos fazer o seguinte, vamos começar a passar ali para o nosso giro de informações de novo, para Dali Alimentos, para Vodka Valesa e Sete Campos, Nova Sete Campos, Amburana e Comfort Fronteira Hotel. Onde é que tá? Isso é Dinamarca e Finlândia? Ah lá, tu botou Argentina lá. Que canal esse Sport TV, pô?
Sim, tá passando no Sport TV, nós tava com as três
TV nós chupando
mesmo canal,
bala aqui.
Nós chupando bala aqui.
Ah, perdemos meia hora do jogo, dois boca aberta aqui. Bom, Rodrigo Oliveira! Traz o Grêmio, Rodrigo!
A ausência do volante PP gera apreensão e preocupação na comissão técnica do Grêmio para a semifinal do Gauchão contra o Ipiranga de Erechim, no próximo sábado na Arena. Os números mostram que nenhum atleta do elenco gremista faz a mesma função desempenhada pelo atleta. PP é, ao mesmo tempo, o melhor desarmador, o melhor cruzador e o melhor passador do elenco. E além disso, ao lado de Bitello, é o atleta que mais sofre faltas. Nenhum dos outros meio-campistas tem números sequer parecidos com os de Pepe nesses fundamentos. A tendência é de que Tassiano e Thiago Santos componham a dupla de volantes. Além de Pepe lesionado, o Grêmio não terá o volante Carbajo a serviço da seleção uruguaia e o volante Vilaçante a serviço da seleção paraguaia. Cristaldo lesionado é uma ausência quase certa, pelo menos para o início do jogo contra o Ipiranga. Dessa forma, o tricolor deve ter Thiago Santos e Tassiano como volantes, Bitello, Vina e Ferreira compondo a linha de meias. Lembrando que o lateral direito Fábio está fora por lesão, joga João Pedro, e Kahneman está suspenso, foi expulso no último jogo e dá lugar a Bruno Vini. O provável time do Grêmio tem Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini e Reinaldo, Thiago Santos e Tassiano, Bitello, Vina e Ferreira e na frente Luiz Soares. O Grêmio recebeu nos últimos dias uma proposta do Vasco pelo atacante Ferreira, mas a oferta foi recusada. O Grêmio considerou os valores baixos e não gostou também de alguns termos da oferta. Além disso, Ferreira não deseja sair do Grêmio para um outro clube no Brasil. Sairia apenas para o exterior. Por isso, o Grêmio acredita que essa negociação não vai evoluir, mesmo se o Vasco melhorar os valores da proposta. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
Muito bem, Rodrigo Oliveira, com os destaques do Grêmio.
É, tá 0-0 Argentina e Panamá.
Tá mal a Argentina, 0-0, hein?
Crise na Argentina.
Crise na Argentina.
Empatando com o Panamá.
É, depois ganha a Copa, não ganha de ninguém.
É, segue sem vencer a
Argentina.
Sem
vencer depois da Copa.
É, e a Argentina, e é o time aquele, né, Lucinho? Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi.
Da Argentina.
Tagliafico, Enzo Fernandes, Depol, McAllister, Messi, Julian Álvarez e Di Maria.
Faz quanto tempo que a gente não ganha um jogo.
E a barbada na KTO é a seguinte, tá? Gol do Messi a qualquer momento, 1,60, informei.
Ah, é só botar o dinheiro ali.
É só botar e depois pegar do
sueco.
Vamos lá então com os destaques do Internacional, Lucas Katsurayama.
A quinta-feira foi de entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. Para a partida de domingo, o treinador descartou a ideia de improvisar Pedro Henrique como centroavante, já que agora ele tem um jogador da função, Luiz Adriano. Além desta confirmação, Depena e Tauan Lara tiveram seus nomes garantidos entre os titulares. As dúvidas seguem as mesmas. Matheus Dias ou Baralhas como primeiro volante e Wanderson ou Pedro Henrique no lado de ataque. Mano Menezes naturalizou a oscilação do jovem Matheus Dias e destacou que ele é mais da primeira função e teve dificuldades quando jogou pelo lado esquerdo. Com o Depena, no domingo, ele atuaria pela direita e sai como favorito para iniciar a partida. Sobre a extrema esquerda, o técnico disse que há uma disputa de mesmo nível de dois titulares em que só um vai jogar. A tendência é que Wanderson inicie a partida. Provável time do Inter tem Kehler no gol, Bustos, Vitão, Mercado e Tauan Lara, Matheus Dias ou Baralhas, Carlos Depena, Maurício e Alan Patrick, Wanderson ou Pedro Henrique e Luiz Adriano no comando do ataque. Ocorrem ainda dois treinos fechados antes do Inter receber o Caxias no Beira-Rio às 18h de domingo. Com o Inter, Lucas Katsurayama.
Valeu, Japa! 9-11, 9-11, show dos esportes de KTO e Unidos, que tem na produção Lucas Katsurayama e Matheus Leal. E na equipe técnica?
Na equipe técnica, Wilson Vieira, Guilherme Vivian, Christian, Rafael e Eduardo Polidori. Daqui a pouco
Eduardo
tem café.
Polidori.
Polidioris. Eu tem olhei os Polidioris assim, e tem os Polidioris.
Eu
né?
vi o final ali só Dori, Polidori.
Os Polidioris são vários Dioris espalhados pelo
são
mundo.
São parentes, Polidori, Diori.
Sabia que tem um encontro anual dos Dioris?
Tem?
Tem.
Vai tu e mais quem?
Só eu.
Não, mas deve ter um outro Diori no mundo, tem, deve ter.
Com certeza.
Tu tem. Já achou?
Não, ainda não vi pessoalmente.
Ah, tu tinha que pesquisar em rede social, não
mas,
tem?
Mas de acordo com o IBGE são pouquíssimos, né? São dezenas de Dioris.
Mas tinha que fazer esse encontro aí, cara.
Fora. Vamos organizar, né?
Ia ser legal, cara. Sério.
Levar o pessoal de moto.
É, já. Duas pessoas.
Encheu uma Kombi de Dioris, já pensou?
É. Não, mas é legal, cara.
Vamos seguir com os destaques aqui do Sininho. Vamos pro Caxias.
Vamos pra Caxias. Vamos lá, Eduardo Costa.
O Caxias está encaminhado para o jogo de domingo diante do Inter no estádio Beira-Rio. Apesar do mistério do técnico Thiago Carvalho, a tendência é de repetição da formação que empatou em 1-1 no estádio Centenário no último final de semana. Hoje, mais uma vez, boa parte da atividade foi fechada, a imprensa apenas o aquecimento. Teve acesso os profissionais que estiveram no estádio Centenário. O técnico, que não tem desfalques neste momento e, portanto, pode repetir a seguinte formação: Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai, Marlon, Vini Guedes, Peninha, Diego Rosa, Heron e Jean Dias. Esta é a provável formação do Caxias, que vive um bom momento no Campeonato Gaúcho, tem apenas uma derrota, foi na estreia diante do Grêmio, depois disso 11 jogos de invencibilidade. Após o jogo contra o Inter no último sábado, o técnico Thiago Carvalho declarou que quem tiver mais posse de bola e aproveitar esse quesito no jogo do final de semana sairá vencedor e conquistará a vaga para a final do Gauchão. Com as informações do Caxias para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Obrigado, Eduardo Costa e Edu de Caxias. Vamos para Erechim. Andrei Sartori traz os destaques do Ipiranga. Fala, Andrei.
Muito boa noite, Luciano Périco,
boa noite.
Gione Vasconcelos,
boa noite.
E todos os ouvintes do programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha. Eu trazendo informações do Ipiranga de Erechim, que nesta quinta-feira anunciou um novo reforço visando a Série C. Trata do centroavante Rubens, que tem passagens pela Tombense. O atleta chega para reforçar o plantel visando a competição nacional. Já falando sobre a projeção desse duelo de sábado contra a equipe do Grêmio, a equipe de Erechim se deslocou pela parte da tarde desta quinta-feira até Porto Alegre, onde ficará para a grande decisão do próximo sábado. E o Ipiranga vai realizar seu último treinamento na tarde da sexta-feira no CT do Internacional. O técnico Luizinho Verde tinha algumas dúvidas, acabou definindo seu time no último treinamento nesta quinta-feira pela parte da manhã. MV ficará entre os titulares. Luizinho testou William Barbie e Ralf na função, mas preferiu MV entre os 11 iniciais. A equipe do técnico Luizinho Vieira deverá ter em campo então o seguinte time: Kaique no gol, na lateral direita Gereilson, a zaga com Robson e Isla, o lateral esquerdo PK, o meio de campo formado com Lohan, Mossoró, Mateuzinho e João Pedro, e o ataque Eric Farias e MV.
Obrigado, Andrei Sartori, conosco aqui no Show dos Esportes.
E eu quero te dizer o seguinte, Lucianinho, nós vamos para o intervalo, mas eu peço que a nossa audiência preste muita atenção, porque no vitrine na RBS a sua marca se destaca.
Como diria Debona, te liga.
Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir. É agorinha.
Gravataí te espera para o 25º Rodeio Internacional do Mercosul, de 29 de março a 2 de abril. Informações e programação acesse rodeiodomercosul.com.br.
Conecte sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS, a gente vive junto.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na Kate O. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti, KTO.com. É onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte, mete teu palpite lá que não tem erro, corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
Aproveite os últimos dias do Festival da Construção Leroy Merlin e tenha uma variedade de produtos à pronta entrega para a sua obra. Confira! Kit rodapé com 5 peças de MDF branco, 2,40 m por 7 cm, R$ 159,90 cada. Tanque Mais Green, 500 litros, Aqualimp, R$ 649,90 cada. Ofertas válidas no site, no app ou nas lojas até 26 de março. Não perca! Leroy Merlin.
Grupo IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV cupê da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, escolha a vida.
Na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virtua de 500 MB, para eu poder assistir meus streams sem travar. E ainda, vem com Globoplay incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem para Claro e faz o seu multi. Acesse claro.com.br/verão ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo.
Neste domingo, 8 da manhã, o Galpão Crioulo recebe uma visita bem gaúcha da Anelise Severo.
Convido a todos para estarem conosco no programa Galpão Crioulo. O nosso querido José Alberto Andrade vai ter música e um bate-papo muito especial. Um grande abraço da Bem Gaúcha.
E Bem Gaúcha será também a homenagem a Porto Alegre no dia do seu aniversário. É aqui, no Galpão Crioulo, o Galpão da Gaúcha, domingo, 8 da manhã.
Oferecimento Sol Soluções e Amar.
Estamos de volta, 9h19, show dos esportes na Gaúcha, sempre na Gaúcha. Desde 1978 este programa está no ar, ou seja, Diori, há 45
anos. 45
anos. 45 anos de show dos esportes.
Mas eu vou dizer o seguinte, Lucininha, só os 45 do primeiro tempo.
É, então... Vocês vão ter que aguentar mais 45 anos.
Parece que o acréscimo é da Copa do Mundo.
É, vocês vão ter que aguentar mais 45.
Olha só que mínimo. Olha só que loucura, Lucerinho. Esse ano tu fecha 25 de RBS.
Amanhã.
Amanhã, né?
Amanhã é o dia. Amanhã nem vim trabalhar amanhã.
E daqui a um mês eu fecho 15 de RBS.
Que loucura.
Se somar nós dois, dá 40 anos. Esse programa tem 45 anos. Pra gente ver com quem que a gente tá lidando.
Não, mas é que tá desses 45 do programa, 25 eu tive aqui.
É bastante.
É os caras vêm me dizer às vezes, quem é teu padrinho aí?
Pô, é, quem foi que te botou pra dentro?
Não, pra dentro ninguém botou. Quem é que te... Tô há 25 anos nesse horário, Jorge.
É.
Já pensou?
É muito tempo, cara.
É muito tempo.
É muito tempo.
Eu vim aqui, vim a pé, pegava depois meia-noite, saí daqui, pegava o TV aqui que passa na Érico, descia no centro, descia o Dr. Flores Caminho, pegava outro ônibus. Medo de ser assaltado.
Domingo, 11 da noite, o cara pegando T5 ali na
Palácio ali do Palácio da Polícia para ir lá pro lado da Benjamin. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Jory, KTO.com e Unidos, tá na linha. Cara que batalha muito e tá chegando perto do objetivo, hein?
Tá chegando perto da felicidade, hein?
Thiago Carvalho, técnico do Caxias. O Caxias que decide com o Inter a vaga na final. Jogo no domingo, 6 da tarde, no Beira-Rio. Eu já falei aqui, Thiago, cansei de falar aqui. Tô quase careca de falar no GE.Globo, nos jogos que eu transmiti do Caxias, e foram vários jogos. Acho que o Caxias é o time que eu mais transmiti jogos, mais que da dupla Grenal, porque a dupla Grenal às vezes é um, às vezes é outro. E invariavelmente, toda semana eu fazia um jogo do Caxias. O Caxias, Thiago, na minha opinião, modesta opinião, é o melhor time, era o melhor time do interior do campeonato. Claro que sempre tem a questão dupla Grenal, que é forte, que tem investimento. Mas parabéns, te digo de público aqui, pelo teu trabalho e dos jogadores aí no Caxias. Boa noite.
Boa noite, é um prazer estar falando com vocês novamente. É, agradeço também, né, pelo elogio, e estava escutando um pouquinho, 25 anos de trabalho também, porque é bom de trabalho. Então, parabéns para vocês também aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo.
Que eles continuem achando, senão nós estamos tudo na rua, Thiago, não tem conversa.
Mas, pode cara, deixar, por isso que eu dei essa força. É.
Mas, cara, assim, falando sério, claro que eu fiz o elogio e eu queria, nunca, eu, nas outras vezes que tu falou conosco, eu não estava no programa. Cara, o teu time chama muito a atenção pela organização, né, Diori? Claro. O Caxias, a gente sabe como o Caxias joga. O jeito do Caxias, a saída de bola. O Caxias não é um time que rifa a bola, que gosta de sair jogando.
É um time com personalidade.
Exatamente. Tu vê ali o trabalho do treinador, mas também, é claro, com o trabalho dos jogadores, dos atletas que compram a ideia. Isso é quase fundamental num processo, Thiago? Os jogadores comprarem a ideia do treinador?
Na verdade, o mais difícil é eles, né? Eles que executam lá dentro. Uhum. A gente tem a ideia, a gente treina eles da melhor forma, dá confiança para poder realizar, mas de fato quem faz é eles e o mérito de fazer é deles, né? Porque tá lá dentro é bem difícil, você ter essa personalidade, e eu cobro isso porque a gente treina, a gente evolui, e eu confio muito que eles possam sempre estar fazendo um jogo de qualidade. Então há um processo, há uma evolução que ela precisa de um tempo e ela vem acontecendo muito bem. Mas de fato, dentro das ideias que a gente, né, e convicção que nós temos do futebol, sempre precisa deles para poder realizar. A gente chega até ali, né, no jogo, que é o limite, ainda consegue ajudar durante o jogo alguns momentos. Então, estimulando eles, né, preparando da melhor forma possível, dando a confiança. Mas talvez aí a tarefa mais difícil sempre é do atleta.
Pois é, Thiago, uma curiosidade sobre esse Campeonato Gaúcho é que o Internacional e o Caxias se enfrentaram duas vezes, uma no Centenário e uma no Beira-Rio. E é interessante, né? Houve momentos nos dois jogos em que o Inter esteve melhor e houve momentos nos dois jogos em que o Caxias esteve melhor. E o equilíbrio, os dois empates que aconteceram, eles acabaram sendo assim um retrato, talvez, dessa alternância de boas fases nas partidas. O que tem que fazer agora? Porque agora não, agora sim, agora alguém fica pelo caminho, né? O que, que tem que fazer agora, na tua opinião, para superar, né, esse bom momento que provavelmente vai acontecer em algum momento da partida pelo Internacional e explorar as falhas que o Internacional vai deixar também?
Eu acho que comparando os dois jogos, acho que o primeiro jogo, por mais que nosso time fez um bom jogo, mas de uma maneira geral, para mim, o Inter foi melhor. E foi por muito, na minha verdade, por erros nossos, né? De ainda de jogo, de entendimento do que tem que fazer quando ataca e quando defende. Talvez um pouco diferente desse último jogo. Por mais que o Inter teve momentos, as chances que o Inter teve, algumas, muito ainda, na minha opinião, do erro nosso de contra-ataque, a gente poderia ter oportunidade, às vezes, levar o contra-ataque do contra-ataque. E diferente do nosso, que foi muito construído as situações. Então acredito que a gente teve um controle de jogo maior ali no primeiro tempo. No segundo, o Inter ficou mais com a bola, mas não agrediu a gente, talvez, tanto assim. A gente, né, usou um pouquinho do contra-ataque em alguns momentos. Então é normal no jogo, e eu falo muito isso, tem algumas coisas que predominam, mas você precisa saber fazer bem tudo, e eu acho que nosso time fez muito bem dentro dessa partida tudo que tinha que ser feito. Agora, ser mais assertivo na hora que decisiva, né? Então, acho que os dois times tiveram grandes oportunidades, mas eu acho ainda, na minha opinião, o Caxias com oportunidades um pouco mais claras, e a gente tem que corresponder se tiver, né? E espero que tenha no Beira-Rio. Confirmar isso com gol, para poder tá vencendo o jogo. Ter o mesmo jogo equilibrado, fazer bem tudo dentro da partida e confirmar tudo isso na oportunidade que tiver.
Pois é, porque não tem vantagem, né? Ninguém tem vantagem, não tem saldo qualificado, então Inter ou Caxias, se quiser passar nos 90 minutos, vai ter que vencer o jogo, não tem outra alternativa. E claro, um outro empate por qualquer placar leva a decisão aí para os pênaltis. Então, pelo que a gente viu no campeonato inteiro, o teu time muda de jeito de jogar ou vai continuar jogando como a gente viu o Caxias, que tenta se impor muitas vezes? Claro que vai ter toda a pressão jogar no Beira-Rio, que se espera que tenha um grande público, o Inter faz promoção e tudo mais, mas a gente não vai ter risco de ver um Caxias muito diferente daquele que a gente já viu?
Não, risco zero. A gente chegou aqui porque temos uma ideia de jogo e estamos fazendo muito bem ela, e vem evoluindo e com qualidade. Então acredito e espero muito que a gente faça isso no Beira-Rio. A atmosfera no futebol, obviamente, que faz a diferença, obviamente que é algo que contamina, mas eu já falei para os atletas e falei desde o início do campeonato que a gente vai jogar independente do local, independente contra quem, da mesma maneira, porque é o que eu acredito que seja a melhor forma de ganhar. Óbvio que, né, mais uma vez, tem estratégias, a gente tem que encaixar algumas coisas que faltou ali, mas nosso time vai querer vencer o Inter. Sabemos da dificuldade, da força, de tudo que tem do outro lado, da qualidade e experiência, mas a gente acredita muito e deseja muito isso. acredita muito no, que, né, no nosso trabalho. E eu espero muito, mais uma vez, que a gente faça um grande jogo, né? Que todos que possam estar vendo futebol de qualidade, né, do Caxias e do Inter, igual foi os dois jogos, e que a gente seja mais assertivo nessas situações que eu falei de decisão, de, né, de oportunidade de gol, para poder estar confirmando a vitória.
A gente está conversando com o técnico do Caxias aqui no Show dos Esportes, Thiago Carvalho. Quem são tuas referências no futebol, Thiago? Aqueles caras que tu te inspira para conduzir a tua carreira, o teu trabalho?
Na verdade, as minhas ideias vêm muito do futsal, né? Eu comecei a minha vida do futebol, né? No futsal da minha cidade. E eu gosto do bom futebol. Dentro da ideia, ó, né? Talvez grandes referências nacional, o Fernando Diniz hoje, talvez mundial aí o Pepe e o Guardiola. Porque são treinadores que fazem esse jogo de posse, esse jogo de passe, né? De qualidade, de movimentação. Cada um dentro da sua ideia, cada um dentro da sua convicção, e eu acredito que eu sou mais um desses que acredita nesse jogo, porém com ideias diferentes dos dois, e tento fazer, né, da melhor forma possível.
Sabe, Thiago, como eu disse, vários jogos do Caxias eu pude acompanhar, transmitir. Tem uma coisa no time do Caxias que eu confesso que já falei, inclusive nas transmissões, que me preocupa, ou me assusta às vezes. Eu imagino torcedores colocando no meu lugar, que é a saída de bola. Às vezes ali, o Caxias gosta de sair jogando e tal, mas por vezes corre risco. Esse risco, ele faz parte de daqui a pouco perder uma bola e sofrer um gol? Isso é calculado, é orientado? Como é que é o teu processo para orientar os atletas numa saída que ela acaba tendo algum risco se a marcação do adversário acaba sendo alta?
É, na verdade, o risco ele é zero. Não tem que correr risco em nenhum momento. A única coisa que eu peço, dentro que a gente treina, quando a gente tem essa superioridade, a gente tem que fazer, porque eu sei que conseguimos sair da pressão. Eu acho que esse último jogo foi muito bem feito, mas talvez nos últimos dois lances do final do jogo a gente não tomou decisões erradas, né, de voltar para o goleiro, onde deveria ter jogado para frente. Então a gente vem numa construção, onde, igual você falou, se você acompanhou todos os jogos no começo, tinha mais risco e não é algo que é pedido. Mas que já nessa evolução de jogo, esses riscos vêm diminuindo. E tudo tem um porquê, né? Tem uma intenção, às vezes, de o adversário chamar para poder gerar espaço na frente. Mas a grande dificuldade é mostrar para os atletas aonde está o espaço e o porquê que a gente tem que fazer alguma, né, tomar uma decisão. Porque sempre fora é mais fácil, lá dentro tomar a decisão ela é bem rápido. Então, por isso que a gente tenta preparar eles da melhor forma possível para entender esses momentos, para saber a hora que tem que jogar, a hora que tem que sair, e na hora que tiver ruim, a bola tem que ser lá para frente para a gente brigar. Então, não tem nada de extremista, né? Eu até discordo tudo sobre isso, acho que tem os momentos de fazer, e acho que a gente já pegou bem isso e vem entendendo bem essa situação de construção, de saída de bola, e vem fazendo com qualidade.
Ô, Thiago, a gente poderia falar de várias... A gente está falando, de um modo geral aqui, da maneira como o Caxias joga, né? Do jogo coletivo do Caxias, do teu trabalho em montar essa equipe. E a gente poderia destacar várias individualidades do Caxias. Mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre dois jogadores que têm nos chamado a atenção. Um deles é o Peninha, que é o articulador, o camisa 10 do Caxias. E o outro é o Jean Dias, que já tem várias andanças pelo futebol gaúcho, várias andanças pelo futebol.
Conversou com ele aqui ontem, né?
Conversamos com ele ontem. Não é um garoto no futebol, é um cara já experiente, mas ele mesmo disse ontem aqui no programa que está vivendo a melhor fase da carreira dele. E claro que essa fase vem associada ao que o Caxias está desempenhando no teu trabalho.
Primeiro eu acredito muito no jogo coletivo, e acredito que naturalmente isso faz o individual aparecer. Então o Peninha é um atleta que eu tinha enfrentado contra, eu tinha tentado levar para o clube anterior que eu estava e tive a oportunidade. Eu particularmente gosto do meia clássico, desse meia de qualidade. Sei que no futebol tá acabando um pouco, mas se eu tenho a oportunidade eu gosto, porque acho que é um atleta que constrói dentro do modelo de jogo, encaixa bastante no que eu preciso, porque a gente cria situações para que esse atleta possa talvez jogar até livre em vários momentos. E naturalmente um atleta com qualidade técnica livre, ele faz diferença. Então eu particularmente gosto, e o Peninha correspondeu muito bem, né, toda a expectativa, né, da chegada dele, e vem fazendo um grande campeonato. E o Jean, para falar do Jean, eu vou falar algo que eu, né, acredito muito, que é o que a gente foca na parte individual de melhorias dos atletas. Então, eu acredito muito, se eu melhorar um atleta individualmente, naturalmente nosso coletivo fica mais forte. E o Jean, para mim, é bem nítido isso. O Jean chegou, e aí eu tenho algumas convicções, e ele vem evoluindo bastante. E isso é muito mérito deles. Né? Independente de ser um atleta mais velho, eu acredito que hoje, né, eu pego vários atletas, 35, 34, 36, já peguei até mais, com muitos erros. E eu parei de jogar bola sem ninguém poder me ajudar. Na minha opinião, tinha vários erros também, que poderia ter sido melhor como atleta. Então a minha ideia é sempre estar evoluindo esses atletas, principalmente quando eles têm a humildade de receber. E, né, para você fazer isso bem, tem que dar certo, né? Então a gente acredita muito no que a gente passa, precisa até com mais experiência, e quando dá certo você ganha, e ele quer mais evolução, quer mais conhecimento ali dessa evolução dele, e isso vem dando muito certo. Eu acho que o Jean é uma prova disso, que está tendo o melhor, né, momento dele aí, muito mérito do que ele vem fazendo e do que a gente tenta ajudar também para ele poder evoluir.
De hora a gente vê que a gente está ficando velho quando a gente entrevista o treinador, e o treinador é mais novo do que a gente. No meu caso, bem mais novo, no teu caso é quase a mesma idade, né? Porque vai fazer 35 agora o Thiago, em junho. Então o homem está começando uma carreira ainda. Conta um pouquinho, Thiago, para nós. Falou há pouco em futsal. Como é que foi teu começo? Começou realmente no futsal? Como é que foi a transição para o campo? E fala um pouco sobre o teu trabalho no Aparecidense aí, onde acabou antecedendo essa tua vinda aí pro Caxias.
Eu sou de Rio Verde, Goiás. Rio Verde é uma cidade onde o futsal era muito forte na época. Tinha time profissional, disputava a Taça Brasil. Então, desde os meus 6 até os 14, 15 anos, eu só joguei futsal. Então, a minha base, tive grandes treinadores lá. Então, como era referência no estado, né, era muito forte na cidade. E ali iniciou. Eu venho de uma família também de atletas, meu pai jogou bola, jogou no Goiás e depois, pós isso, foi treinador. Então, antes de iniciar minha vida profissional, eu acompanhei ele, né, como treinador um pouco, então já tem isso no sangue também. E iniciei como profissional no Vila Nova, ali na base, né, cheguei no profissional, fiquei 6 anos lá, passei por Boa, Sport, Cruzeiro, Ceará, América de São Paulo e terminei na Aparecidense. Onde que eu tive uma lesão, na verdade, no joelho, tive que parar, fui obrigado a parar de jogar bola ali com 29 anos, senão eu estaria jogando ainda, e iniciei essa carreira, como já tinha toda essa referência, já queria, era algo que eu buscava, comecei a estudar, já procurar os cursos e, né, me preparar, e tive a minha primeira oportunidade na pandemia ali, estava de auxiliar técnico da Aparecidense, tinha feito 2019 como auxiliar da casa lá, e em 2020 tive a oportunidade de pegar o time na Série D. E a gente fez uma excelente campanha e acabamos perdendo para o Mirassol acesso, onde o Mirassol foi campeão. Depois disso, a gente fez duas semifinais estadual, perdemos um para o Atlético Goianiense e um para o Vila. E no outro ano seguinte, a gente fez a outra Série D e fomos campeões. Então, foram 4 campeonatos disputados, 2 anos de trabalho na Aparecidense, onde a gente chegou para disputar todos os campeonatos e o último coroou, né, nessa sequência de trabalho com o título, e que fez eu chegar aqui no Caxias, me deu essa status para eu poder tá alcançando, né, o Caxias aqui e tá vindo aqui disputar esse primeiro gauchão.
Pois é, e até para fechar, Thiago, o que fica, o que, claro, tem o jogo de domingo, tem uma possível sequência de gauchão, o Caxias tem totais condições de garantir a vaga na final, mas já pensando no futuro, assim, o que fica desse gauchão pro Caxias e como é que tá a situação de contrato aí pra sequência dessa temporada?
Primeiro, muito feliz, né, de a gente chegar mais uma vez. Eu falo, e, né, nesse pouco tempo de carreira, a gente disputou 9 campeonatos, em 8 a gente chegou para disputar, para ser campeão ou tá em semifinal, então vemos. Acho que estamos no caminho certo e a gente quer mais, né? O objetivo desde o começo foi falar de ser campeão, respeitando tudo e acreditando na dificuldade que é, né, ganhar de um Grêmio, de um Inter, do próprio Piranga agora, mas acreditando no que a gente faz, então vamos buscar isso, né, com muito desejo, vontade. E a gente tem um projeto, eu tenho um contrato, né, fizemos a renovação no ano passado. Então montamos um time aqui onde tem 95% do elenco tem contrato. Então esse time foi montado para disputar a Série D e para chegar nela e alcançar o objetivo do Caxias, que é o objetivo que o clube deseja muito. Então foi importante tudo isso que a gente conquistou agora. Tem essa Série D, mas meu foco ainda é buscar algo grande no estadual, né? O Caxias foi campeão uma vez, 23 anos atrás. Então eu desejo muito isso e a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça.
Perfeito. Thiago Carvalho, técnico do Caxias, muito obrigado por nos atender. Um grande abraço, um bom jogo no domingo.
Obrigado, meus amigos. Boa noite a todos. Abração.
Valeu. Thiago Carvalho, que faz um belo trabalho aí no Caxias. A gente até tentou, né? Pena que a gente não conseguiu ouvir o Luizinho Vieira, né? Essa semana ele não vai dar uma entrevista específica.
E fica também aqui o esclarecimento, né? A gente fez o contato com a assessoria do Ipiranga.
Sim, só coletiva.
E não vamos colocar o técnico do Ipiranga e nem alguma figura
algum
do Ipiranga.
Jogador, é.
Por conta de uma determinação da assessoria do Ipiranga que não quis falar. E vai conceder entrevista coletiva amanhã às 10 horas da manhã.
O que técnico nós respeitamos, Luizinho obviamente, Vieira. Né?
Claro. É um direito, né? É um direito.
Como também o Mano falou hoje, é só coletiva. O Renato também fala amanhã só coletiva. O Luizinho optou só por falar em coletivo.
É.
Tranquilaço. É não tem problema, como diz um amigo nosso. Vamos fazer o último intervalo? É o último ou penúltimo? Ou é o antepenúltimo? Tem mais esse e mais um. Então fazer o penúltimo, pode ser, de hora.
Vamos
tu
lá.
Quer dizer mais alguma coisa? Cara, aproveita pra dizer, porque tu não sabe. Vai que amanhã tu não vem.
Cara, eu nunca fui tão sincero na minha
não
vida.
Não seja,
cara.
Por favor.
9h39. Eu não tenho mais nada pra dizer.
Ah, não faz assim.
Nada, cara.
Será que tu vem amanhã?
Tudo que eu disse até agora, pra mim, resume o
olha
que eu penso.
É que tá, olha como é que tá a tua vida. Tu não sabe o que tu vai fazer amanhã.
Não sei, cara. É uma loucura.
Tu não sabe o que tu vai fazer daqui a 2 horas. É. Tudo pode acontecer
tudo
a
pode
qualquer
acontecer.
Momento.
Quando tudo toca em todo lugar ao mesmo tempo.
Quando toca o teu telefone, tu te assusta?
Sim. Essa semana eu tava gravando Quem Sabe Mais com o Zé Alberto.
E tu quase largou
tem imagens tudo. Imagens disso, tava sendo filmado.
Tu fugiu.
E tocou meu telefone.
Como é que eu vou participar? Porque eu vi que eu fui sorteado de uma chave.
Tu foi sorteado. Calma, tua hora vai chegar.
Tem que me avisar pra me preparar,
claro,
né?
Claro, claro.
Ah, vocês não avisam, né?
Não vou dar spoiler do resultado, mas o grupo 1 já foi gravado a primeira rodada.
O meu grupo é o 2, eu acho. É. Não lembro agora.
É provável que Marcos Bertoncello seja o mediador no teu grupo. Porque eu vou estar de licença.
Com certeza vai ser, porque na semana que vem tu não vai estar,
mas... Não, vou estar, mas eu não sei quando é que vão ser marcadas as gravações.
Ah, bom, né? Não pode não ser pra agora ainda.
É.
Pode ser que tu esteja de volta
a gente
já.
A gente tem bastante material gravado aí já.
É que o meu é o 2, eu acho, não lembro agora. Nem lembro, meu grupo tem Leonardo Oliveira. Isso me preocupou.
É. Mas o que eu tava dizendo mesmo?
Que tu não sabia o que dizer agora, nesse momento.
Mas aí eu tava gravando com o Zé Alberto... E aí tocou meu telefone durante a gravação e era a Andressa ligando.
Pedindo pra tu comprar pão só.
Não, era a Andressa ligando.
Ah, tá.
E eu atendi...
Disse pra só, não me liga, só por um caso, por uma questão.
Sim.
No resto, traz pão, não me liga.
Manda um Whats.
Não liga. Liga só no caso principal.
Eu gostaria de ver o corte do vídeo com a minha cara na hora que eu atendi o telefone.
Ah,
mas
boa.
Era só uma ligação.
Só pra dizer que tava com saudade.
Não era isso, era outra coisa, mas eu não vou...
Não precisa
entrar
contar
nessa intimidade,
coisas
né?
Das intimidades, não precisa contar.
Não vou entrar nessa intimidade.
Tu deixou a toalha em cima da cama,
não,
deve ter sido uma coisa
foi
assim.
Isso,
claro
não foi
que
isso.
Foi,
não,
claro.
Não vou entrar nessa intimidade.
Claro que foi, Diori, até quando eu vou dizer que não é pra deixar a toalha em cima da cama, Diori?
Eu não sou esse cara.
Esse cara sou eu.
Que deixa essa toalha em cima da cama.
Diori, quando é que tu vai parar... De lavar a louça e deixar aqui, em vez de escorrer a água da pia, deixar bonitinho.
Ah,
não,
mas...
Não liga por isso.
Mas a água da pia... Existe um grande momento
tu
na
não
vida...
Não tem aquele, tipo um...
Rodinho.
Um rodinho
existe
pra tirar.
Um grande momento na vida do ser humano, que é passar o rodinho na pia depois de lavar a louça.
É.
Poucas coisas dão mais prazer na vida do que passar o rodinho na pia depois
é
de lavar a louça.
Né? É bom.
É bom. É satisfatório.
Passar o rodo é bom, né?
É extremamente satisfatório.
Tinha uma época que tu passava outro rodo e tu achava bom.
Não, nunca passei.
Passou.
Nunca passei esse. Eu sempre tive um rodinho.
É. Vamos pro intervalo? Não sai daí, a gente já volta.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti, KTO.com. É onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte. Mete teu palpite lá que não tem erro. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
Isso mesmo, vem para a Expo Agrofubra 2023. Inovação para crescer, produção sustentável para desenvolver. De 21 a 24 de março, de terça a sexta-feira, no Parque da Expo Agrofubra, em Rio Pardo. Expo Agrofubra 2023. Patrocínio Husqvarna, Sicredi, Singenta, Cressol, Massey Ferguson, Sicoob e Banrisul. Realização, Afubra.
Olá, amigos da Gaúcha. Quem fala aqui é César Bataille, do outro lado do Atlântico. No continente africano, eu trabalho. Sou do bairro Santana e sempre que posso, escuto vocês. Notícias com qualidade que me representam. A Gaúcha é minha voz.
Grupo IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV coupé da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, escolha a vida.
Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter Dália na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser Dália, é mais prazer na sua refeição.
Dália Alimentos, tem que ter Dália na sua vida.
Atenção para as regras. Primeiro, chama o garçom e pede para sintonizar o teu esporte preferido. Pode ser futebol, basquete, MMA, futebol americano. Aqui é o lugar dos fãs de todos os esportes. Segundo, dá uma olhada no cardápio do bar Brechó do Futebol e escolhe tua comida ou bebida preferida. Terceiro, se tem dupla Grenal, tem transmissão da Gaúcha e muita interação. E quarto, relaxa e curte o ambiente com a galera da segunda casa da Gaúcha.
Vem pro Gaúcha Sports Bar, o lugar onde os amigos, os esportes e a Gaúcha se encontram.
Parceiros do Gaúcha Sports Bar, KTO.com e, claro, empreendimento Tornac. Realização, Rádio Gaúcha.
De volta, 9h45. Diori, eu preciso dizer uma coisa, a Argentina segue mal, depois da Copa não ganhou nada, não ganha de ninguém, Diori. Mas vai ter um gol do Messi agora.
Olha ali o gol do Messi, pagando 1,60. Agora pagando tá pagando... Deixa eu ver. KTO.com.
É uma falta na entrada, na meia, quase na frente da meia lua da
grande área. 6 minutos do segundo tempo.
Tá 0-0. Argentina e Panamá. Estádio Monumental de Núñez completamente lotado. Monumental de Núñez, né?
Ah, agora é trocadinho no gol a qualquer momento que tá tendo a falta.
Que vai, né? Sair o gol.
Ah, agora. O Messi.
Olha o Messi com a canhota. Oh,
imagina o Messi pra fazer um gol
faz
agora.
Faz Messi. Vai, se é bom, tu faz
vai,
agora.
Vai, Messi.
Faz,
vai,
Messi! Messi!
Vai,
Messi! Faz, Messi! Perdeu. O goleiro defendeu. Puta defesa do goleiro, hein?
É.
Vini Moura, no estádio Beira-Rio, rolando a festa antecipada de aniversário do Inter. Aí, Vini!
É, o bicho tá pegando, viu?
Opa! Acho que caiu aí. Tava com um ruidão, né? Vamos tentar. Ele desconectou ou conectou? É que acho que tava com muito zoeira. Tu nos ouve aí, Vini? Alô, Vini Moura. Tá rolando Alexandre Pires. E ele faz, né? O baile do Nego Velho faz 3 horas de show, Jory. Que fôlego do rapaz, hein?
Caramba, hein?
3 horas de show. Viu ontem na entrevista que tu fez com o Cauê Vieira? São 3 horinhas de Alexandre Pires no palco.
É muita coisa, né?
É, faz um festão pra galera, né? Acho que caiu, né? Mas o nosso convidado não caiu, tá na linha. E ele não caía nunca, Jorge.
Nunca caía.
Nunca caía.
Sempre em pé.
Sempre em pé pra
dominar os adversários, os atacantes rivais.
Quem caía eram os atacantes.
Os atacantes caíram. É. Tá pra, na linha para conversar conosco, era uma das figuras. Ontem tu entrevistou com o Zé Alberto uma figura do gauchão que jogava no ataque. Referência da área. Agora a gente está com outra referência da área, só que na defesa. Aládio! Atua em vários times aí pelo interior do estado, um dos personagens do gauchão. Tudo bem, Aládio? Boa noite!
Boa noite, Luciano. Boa noite, Diori.
Boa noite.
Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço de participar do programa de vocês. Eu já queria começar mandando abraço, pode ser?
Claro! Mas é claro, esse é o objetivo.
Luciano Diori, a minha esposa fez uma propaganda forte agora no Facebook, hoje à tarde, então tá bombando a audiência aqui nas minhas sonhas. Aí eu queria mandar um abraço para meus colegas do Poço do Aleixo, meus amigos aqui da cidade de Cerro Largo, que estão acompanhando, escutando nós. É, também meus colegas, ex-atletas, meus amigos. Enfim, a todos que estão aí prestigiando esse programa de vocês, que é um canhão de audiência.
Ah, que legal, que legal, cara, que legal, que bacana.
Sabe quando a gente estava discutindo pauta do programa, a gente botou o Sotile ontem, disse, nós tínhamos que encontrar um outro personagem que fosse a cara do gauchão. Disse, o Sotile é o cara que fazia gol, mas tinha o cara que defendia todas. Aládio, foi assim a
unanimidade
né? pra gente escolher Aládio. Que bom que a gente conseguiu fazer esse contato. Tu jogou, me ajuda aqui, Aimoré, Brasil, Inter de Santa Maria, Avenida, Santa Cruz... Novo Hamburgo, esquecemos de alguém aí, ou por aí mesmo?
É Brusque, Maluton, Vacaria, Glória de Vacaria, São José de Cachoeira, Bagé, Grêmio Bagé.
Ah, o homem rodou.
É, o homem jogou.
E Aládio, pros mais jovens, tu era o patrão da área, né? Tu mandava soltar e mandava prender
dentro
da
tua grande área. Era uma minhoca, como a gente costuma dizer, Aládio.
É mais ou menos assim... É que era o meu estilo de jogar, era assim, né, Luciano Diori?
Sim.
Então eu não tinha muito o que inventar. E outra, quando os clubes me contratavam, eles sabiam que eu era assim, né, cara? Balão, muita marcação, muita imposição física, né? Então eu não podia mudar, né, cara? E deu certo, né, cara? Na verdade deu certo, né? E outro detalhe importante também, né, os campos não ajudavam, né? Pra quem tem pouca habilidade, querer inventar, né? Na época que eu joguei, tinha uns campos bem sem vergonha, né?
Mas tu tinha pouca habilidade?
Não, eu tinha pouca habilidade, não, tinha falta de habilidade, né?
Mas isso é bom, né? Tipo, o cara que sabe, ó, daqui a pouco eu não vou me complicar, vou querer sair jogando enfeitado que vou perder a bola. Aliás, a gente tava conversando antes aqui, Aládio, com o técnico do Caxias, e eu comentei com ele, cara, eu fico nervoso, às vezes, com algumas saídas de bola... Dos times que os zagueiros ficam trocando bola com o goleiro, às vezes dentro da pequena área, com os atacantes ali na cara. Tu imagina só lá, no teu tempo não tinha essa conversa aí.
Não tinha mesmo. E outro detalhe, né? As minhas características não eram para esse tipo de jogadas, né? O Caxias ele assume certos riscos, mas com certeza eles treinam muito esse tipo de jogada, né? E eu, quando vi um tipo de jogada dessa, chegava a me arrepiar, né? Eu sempre fui da opinião do seguinte, a bola quanto mais longe do nosso gol era melhor para mim, né?
Claro.
E foi durante a minha carreira toda fazendo isso, né? Alguns diziam que era jogar bem, mas para mim era jogar com simplicidade, jogar com eficiência, não dá chance para azar, na verdade, né? Diminuir os erros e, vou dar um exemplo mais prático, no caso jogar... jogando no Brasil de Pelotas, na frente da Chavante. Tu queria dar um corte no centroavante e tomar o gol, tu tá correndo até hoje, né? Tu não sai do estádio nunca mais também, né? Então, dentro
do camburão. Sai só no camburão de carona com a arbitragem, porque tu imagina.
Exatamente. Então, a gente procura fazer o mais simples possível, né? E deu certo durante a carreira toda, né? Então, pra quem inventar, né?
Claro.
Se tá fazendo uma coisa que dá certo, continua fazendo, né?
Agora, como é que é, Aládio, acompanhar, por exemplo, o gauchão desse ano, que tem Ipiranga e Caxias contra a dupla Grenal, chegando nos jogos de volta com tantas possibilidades de fazer esse enfrentamento e de passar para a decisão realmente, né? Por tudo que tu viveu no futebol gaúcho, bate uma nostalgia?
Olha, acho que não, cara. Sabe por quê? Porque eu me dediquei muito ao futebol, né? Eu fiz tudo que estava no meu alcance, né, cara? eu treinava bem, eu treinava forte, treinava todo dia, me empenhava, me dedicava. Então, eu fui assim, na minha concepção, na minha avaliação, assim, eu fui um bom atleta, né? Eu fiz o que estava no meu alcance, né, cara? Então, agora, quando eu chego para olhar, assim, eu fico olhando, assim, ó, satisfeito de tudo que eu pude fazer. Eu fiz com perfeição, eu fiz com qualidade, ou pelo menos tentei fazer o meu melhor, né? Então, isso para mim é importante. Mas eu fico muito feliz em ver um gauchão assim, chegando numa reta final com várias possibilidades, né? E outra com possibilidade de ver bons jogos. Isso é fundamental no gauchão, né? Porque o torcedor que está assistindo, que está sentado na frente da TV ou vai no próprio estádio, ele quer ver jogos bons, né? Como aconteceu nesse gauchão. Então eu fico muito feliz em poder ver bons jogos, assim como está previsto já para esse final de semana, né? Decisões importantes, mas com expectativa de ver bons jogos, né? Isso é importante. E também possibilidades de em aberto, né? Daqui a pouco pode ter surpresa, pode não ter, mas tem essa possibilidade, né?
Sim. Tu jogou de que tempo a que tempo, Alad, para a gente construir uma linha de tempo aqui no programa?
Eu comecei em 1990 nos juniores do Internacional de Porto Alegre e finalizei a minha carreira em 2011 no Farroupilha de Pelotas.
Vai, é bastante tempo.
É tempo, hein?
90 para 2011 dá 10...
21.
21 anos. 21 anos como profissional.
É, 21 para 22 anos. É.
E hoje tu faz o quê? Eu vi que tu trabalhou como, por exemplo, gerente de futebol no São Paulo em 2013. Tu continua atuando ainda ou deu um tempo pro futebol agora? Só como espectador, enfim, só acompanha?
É, no momento eu tô como torcedor, né? Uhum. Eu trabalhei no São Paulo do Rio Grande de 2013 e 2014, não, na 2012 e 2013. E em 2013 nós conseguimos acesso com o São Paulo do Rio Grande. Daí depois eu saí do São Paulo e trabalhei um mês como auxiliar técnico do Rudy em Vacaria. Sim. Aí depois daquilo ali eu dei um tempo, né? Dei uma parada no futebol e comecei a trabalhar em Rio Grande em posto de combustível. E eu estou até hoje. Aqui em Cerro Largo eu continuo no posto do Aleixo, da BR, também trabalhando no ramo de combustíveis. Né?
Sim.
Que legal.
Mora em Cerro Largo, é isso?
Sim, no momento eu tô morando aqui em Cerro Largo, tenho residência fixa aqui.
Que idade tu tá, Ládio?
51 anos.
51 anos, pô, tá. Tá um guri, tá batendo uma bolinha ainda ou depois que se aposentou, disse assim, não, o que eu fiz e era isso, quem viu, viu.
Não, eu dei uma paradinha de leve, porque eu fiz uma artroscopia no final do ano passado. Quer dizer, na verdade tá fazendo um ano agora. Então eu tô dando uma seguradinha, tô fazendo um reforço muscular pra mais adiante aí sim começar de leve novamente.
Mas é isso, Ládio, o craque ele se machuca, já viu o ruim se machucar, Ládio? Então tá explicado, né?
É na verdade o seguinte, eu peguei umas broncas meio terrível durante a minha carreira, né? Badico, Zé Cláudio, aquela turma aí, não era fácil, né?
O Ale Menezes chegou a encarar, né? Também?
Ale Menezes também. Não, e o Ale Menezes, um detalhe interessante, né? Eu no Grêmio Bagé e ele no Guarani de Bagé.
Clássico, hein? Clássico.
Exatamente. E o ano que eu estava em Bagé teve os clássicos normal pela Série B. E teve os dois clássicos também pelo torneio cidadino, né? Então, na verdade, foram quatro clássicos durante 6 meses, imagina. Que loucura, que beleza, né, cara? Mas foi maravilhoso, né? É um grande clássico lá em Bagé e uma rivalidade também muito grande. Mas é sempre prazeroso encontrar esses caras, né, cara? Muito tempo jogamos contra, né? Mas depois jogamos juntos também, no caso, Ale Menezes, Badigo, Sandro Sotila, essa turma aí. Dentro de campo tinha uma rivalidade forte, né? Mas dentro de campo nós somos grandes amigos, né? Pessoas que quando nos encontramos temos muita história para contar.
Ah, isso é legal, né? Por isso que a gente quis fazer esse contato contigo aqui, para matar essa saudade e te agradecer. Nosso tempo já se foi aqui, Aládio. Saúde aí, sucesso, enfim. E tomara que a gente tenha realmente grandes jogos aí na semifinal do Gauchão e depois na decisão logo mais. Muito obrigado por nos atender aqui na Gaúcha. Abraço!
Abraço, obrigado pelo convite e pelo espaço. Valeu.
E um abraço para toda a tua família e toda a tua turma de parceiros aí. Foi um prazer falar contigo. Vamos te incomodar mais vezes.
Não tem problema, a hora que precisar aí, tem uma disposição sempre. Um grande abraço e vamos torcer por um grande jogo final de semana.
Chegou Rafael Collin aqui, o nosso barão da madrugada, que joga bola. O Aládio era daqueles zagueiros que não perdoava, hein, Collin?
É, tem que ser assim, tem que... Eu tava ouvindo a entrevista, não podia brincar, né? Tinha que marcar forte. Marcou muito o Sandro Sotile. Como é que era marcar o Sotile? Vocês perguntaram?
É, a gente falou do Sotile aqui.
Ah, falaram? Né? Então tá. Então é isso.
Um abraço, Aládio.
Abração a todos vocês. Obrigado pelo espaço. Tudo de bom pra vocês.
Valeu. Lê pra gente aqui, Collin, que sabe ler.
Soldado no quartel tem que ter serviço.
É. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde nenhum negócio.
É isso aí.
Não que perde beleza. Mesmo.
E pra fechar aqui, Lucinho, tudo sobre os esportes americanos você encontra no Primecast, o podcast da Rádio Gaúcha de GZH, que fala sobre as últimas notícias e analisa o que acontece no futebol americano e no basquete. Ouça o Primecast no Spotify e nas principais plataformas de áudio. O oferecimento é de KTO.com, onde a diversão acontece.
Que horas chega tudo. Aqui, Collin?
Cheguei agora.
Não, tá, isso eu vi, mas no ar eu disse...
No ar agora também.
Tá, obrigado.
Meia-noite. Então,
não, tchau pra ti. Meia-noite tem o Barão, antes tem Ramon Nunes com o Estúdio Gaúcha. Meia-noite ninguém é de ninguém. Salve-se quem puder, tirem as crianças da sala com Esporte e Companhia. Até amanhã, Diori, tá?
Até amanhã!
Será que sim? Será que não? Tchau!